Diretamente dos estúdios internacionais, duas rodas pelo mundo, que toda quinta-feira viram os estúdios internacionais, quinta sim, e como você já sabe, aqui é o podcast, que vamos falar de tudo um pouco sobre correia, corrente, cardan e também, é claro, negócios. E como não é diferente, nós temos sempre convidados aí do meio motociclístico, que também tem uma veia empreendedora muito grande. Pessoas que a gente conhece, troca aquelas ideias e sabe que tem muito a agregar aqui. E como não poderia ser diferente, hoje trazemos quem? Marcelo Salles, também conhecido como o cara do marketing, aqui ao podcast Quinta Sim. Bem-vindo aí, Marcelo. Prazer ter você aí com a gente.
Pô, cara, show de bola. Eu que agradeço o convite. Porra, legal o projeto aí. O Marcão tô conhecendo agora, mas o Foster aí eu posso dizer que ele é o mentor, é o meu mentor das curvas, né, cara? Gratidão aí pelo convite. Porra, bora lá.
É mesmo,
Seja
você já fez
bem-vindo aí,
dois
Marcelão.
módulos, né, do curso. É mesmo.
Seja bem-vindo aí, Marcelão.
Valeu,
Vamos falar
Marcão.
de algo que tá pouco fora de timing, assim, né? Tipo,
quase nada importante hoje em dia,
quase
né?
nada
Quase nada importante.
importante. Você sabe que só para introduzir essa história aí. Do Marcelão e do negócio que, como o cara do marketing, a gente vai falar. Você sabe que esse final de semana eu tava conversando com umas pessoas. Marcelão, e meu papel é esse, é intruso, velho, entrar e falar o que tá rolando. Tá ligado?
Boa.
Esse é o papel. Quem é o âncora é o Foster, ele entrevista, eu sou o intruso. E a gente tá
Show.
falando que, assim, cara, que hoje em dia o marketing digital trouxe muita gente pros holofotes, né, cara? Tipo, trouxe muita galera que antigamente, há nem tanto tempo aí, 5, 10 anos atrás, tinha zero espaço de mídia e hoje aí com o marketing digital o negócio virou louco, né?
Sim,
Tipo,
sim.
qualquer R$ 100 o cara consegue fazer alguma coisa já, né? Consegue ganhar visibilidade.
Na verdade, cara, eu vejo muito assim, a gente fala do marketing digital, na verdade o marketing digital é um meio, né? Então, se a gente for entender exatamente, são as ferramentas, né? Então, hoje, o que a gente está fazendo aqui agora, utilizando essa ferramenta, isso facilita bastante, né? Então, assim, o nosso conteúdo, a nossa informação, cara, vai conseguir atingir muito mais pessoas do que era antigamente. Então, isso, sem dúvida, ajudou a dar muito voz. E hoje acho que a gente está num momento da curadoria, que é o quê? Qualidade do teu conteúdo, né? Então, muitas vezes o cara está muito preocupado da câmera 4K, aliás, agora é 8K, full. Cara, não importa, né? O que importa realmente é a qualidade ali do seu conteúdo.
Sim, total. E só para começar, colocar um pouquinho de perspectiva aí para o pessoal entender quem que é o Marcelo Salles, ou a gente estava até brincando ontem, o cara é tão vendedor que é Marcelo Sales já em inglês, aí, então
É
é.
isso aí.
Como que você, tipo, quando você estava pensando em, sei lá, era adolescente, estava pensando em seguir uma carreira, alguma coisa, você já tinha esse negócio do marketing em você, vendas, tudo isso, ou é um negócio que você foi desenvolvendo aos tempos? Como que você chegou nisso assim de. Você via uma criancinha, o Marcelo, que já tinha alguma coisa, ou foi um negócio que você foi desenvolvendo assim?
Cara, é muito louco, tá? Eu fiz isso até com meu filho. Cara, eu com Foster e Marcão, com 12 anos, cara, eu ganhei. Fiz 49, tá? Sábado agora.
Parabéns, parabéns, atrasado.
Eu fiz, cara, eu com 12 anos ganhei um primeiro computador, né? Então o meu pai pegou, comprou lá um, na época, um CP200, uma marca chamada Prológica. Né? E cara, e você digitava, usava ali na televisão base. Então, cara, eu sempre fui muito curioso e cara, e sempre gostei de tecnologia. Então, com 12 anos ganhei meu primeiro computador, né, que era uma caixa, né, não pode nem se chamar de computador aquilo. E aí com os 15 anos, cara, eu ganhei um MSX. Aí sim, cara, mudou o meu universo. Tinha impressora, né? Tanto que os trabalhos...
Era um conjuntão completo, né? Não é da época do Foster isso aí.
Então, nessa época era até engraçado, cara, porque na escola a galera fazia os trabalhos em papel compasso, eu já entregava o meu em formulário contínuo, né? Então, eu sempre gostei, sabe, de ter a marca, de querer criar, né, cara? E aí eu comecei a desenhar. Então, assim, a tecnologia sempre teve... bem presente, né, em termos de computadores, depois celulares, smartphone, então é muito presente. Então, assim, e vamos dizer, o cara do Mate hoje, trabalhando com digital, eu acho que foi meio que um caminho natural, né, acho que teve aquela época que foi muito direcionada à área de TI, né, de você querer ali mexer computadores, mas era uma parte tão chata, e aí foi realmente ali, virei web designer, diagramador de revista. Então, cara, eu com 12 anos tive meu primeiro computador, olha só que louco
isso. Caramba, é 12 anos é tempo, né? É tempo, né?
É tempo. É. Rodava fita cassete os programas, só pra você ter uma ideia.
Não, legal. Mas você, quando você, então você foi desenvolvendo isso, daí você falou, putz, quero fazer uma formação em marketing. Isso é um negócio que me agrada, ter esse tipo de coisa, ter esse contato com, sei lá, tanto com pessoas como tipo de empresa, porque também marketing é uma profissão bem criativa, assim, também, né? Você tem que estar sempre muito antenado, como você falou.
Sem dúvida, sem dúvida. Cara, mas assim, de início mesmo, vamos dizer, trabalhar mesmo com marketing, na verdade, cara, assim, vamos lá, eu fui office boy, né? Então, acho que... mas eu sempre... Cara, eu me fascinava as telinhas, sabe? O computador. Então, eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei como office boy lá com os meus 17 anos, tinha lá os... Não era nem PC... Eu esqueci como chamava os computadores. Tinha lá uma nomenclatura. Tinha um CPD. Tinha um CPD, mas tinha um nome. A gente tinha um Intel, mas tinha uns outros TXT, AXT. Era uma coisa assim. Enfim, eu pedia pro dono lá da empresa se na hora do almoço eu podia ficar digitando alguma coisa, sabe? E aí fui fazer curso de Lotus 1, 2, 3. Cara, tudo coisa raiz, vamos dizer. Hoje a gente vê o Excel, o Lotus, acho que né, foi ali o que gerou. E aí comecei a mexer nisso, trabalhei como office boy. E logo, enfim, comecei a ganhar uma grana e aí do MSX eu já conseguia fazer alguns pequenos trabalhos como freelancer, né? Então de diagramação, de digitar alguma coisa, etiqueta, mala direta. E logo depois, cara, e vai passando muito rápido isso, eu não tenho muito certo ali. Eu sou ruim por datas, tá, cara? Assim.
Tá, não, tranquilo.
E aí, cara, faculdade eu fui fazer depois de velho, cara. Eu fui fazer faculdade aí com 36 anos, né?
Pô,
eu fui
que
fazer
legal.
Uma faculdade de publicidade. Mas eu sempre fui o cara criativo, o cara de gosto de desenhar, né? Eu falo que é o seguinte, eu não tinha habilidade de tocar violão, né? Então eu sempre quis ser um cara interessante. Cara, como posso fazer isso? Então foi muito ali com a comunicação, com designer, então era o cara que tem que fazer alguma coisa, eu já levantava a mão, ia lá na frente, eu sempre fui assim.
E como você sentiu esse negócio, por exemplo, você fez uma faculdade mais tardia do... Por exemplo, você trabalhou antes e depois fez a faculdade, né?
Sim, sim.
E como você se sentiu, por exemplo, porque hoje a gente vê muito pessoal de faculdade muito, muito cru, tá começando, aí você sentiu que, putz, esse negócio de já ter a experiência, essas coisas te ajudou um pouco, você já tinha... Mais visão de mundo até, né? Porque de vez em quando o pessoal tá na faculdade nem entende o mundo real, assim, digamos, né?
Sim, cara. Sim, eu acho que, assim, a faculdade me ajudou bastante. Teve uma outra coisa que me ajudou, que eu falo assim, que foi mais do que a faculdade, foi o Empreteco, né? Eu sou um Empreteco, eu fiz o curso de empreendedorismo do Sebrae. Aí, ó. Tá vendo, intruso? Alguma conexão, ó. Já deu match.
Nós temos várias, velho. Nós temos várias. Você tá falando, ultimamente, os caras estão falando aqui, eu tô me revivendo. Fiz tudo, eu passei, muitas coisas que você tá dizendo, eu passei também de entrar no CPD, querer digitar e fazer, só que na época, como era uma empresa de contabilidade, não tinha nada ligado à comunicação, zero, tipo, era para ficar programando o sistema, e aí eu fui fazer o curso de Clipper também, e para tentar programar, só que, velho, dei zero... zero vontade de continuar, que eu achava chato pra caralho. O resultado final era legal, mas o processo também era muito chato. Tipo, não sei o quê, e vai. Cara, isso era chatão pra mim. Então eu acabei não seguindo, mas, cara, muito, muito alinhado.
Então, e aí, assim, de contar até onde eu conheci a minha esposa, né? Eu trabalhei numa imobiliária. Eu fiquei sete anos lá nessa imobiliária, e lá eu tive a oportunidade de fazer um curso de Photoshop, né, fazer um curso de diagramação, e aí eu fui o responsável para criar todas algumas peças publicitárias. Então, uhum, por mais que era uma imobiliária grande, então tinha agência, mas eu criava alguns materiais ali para os corretores, né, alguns materiais ali para mandar a mala direto. Então, cara, assim, eu consumi muita coisa. Então, assim, a internet, né, pra mim aquela coisa, puta, cara, tô conectado, né, esperava ali da meia-noite pra ter um impulso, né, e eu sempre fui muito, cara, ligado, sabe, com esse ambiente ali de tecnologia. E aí começa a surgir os freelas, né, normalmente alguém quer um folhetinho, logo, cara, logo eu fiz logo pra caramba, né, ah, cara, precisa de um logo, não, deixa que o Marcelo, na época não era o cara do marketing, era o sales designer, né, então o pessoal chamava, cara, chama o sales designer, que o sales designer vai criar alguma coisa pra você.
E aí, o sales designer combinava até com o nome, então, olha só, cara, era predestinado.
E aí tem uma história bem engraçada, cara. Cara, primeira coisa, registrar domínio, site. Então, na época, ainda tinha um serviço do Yahoo para você ter um domínio gratuito, geosites, /Silicon Valley/... Cara, era... Puta, e aquela coisa, não, eu preciso conseguir dinheiro para ter um domínio. E aí tive o primeiro domínio que eu comprei, foi o Sales Designer, cara. E aí fazia site e logo, era o produto. E aí tem uma história até engraçada, isso fiquei sabendo depois de 2 anos que eu tava com essa cliente, né? Bem aquela coisa de Google, né? Pessoal, olha, para você ser mais relevante no Google, você digita as palavras em inglês. E aí a mulher queria o quê? Um designer e um cara comercial. Então ela digitou sales e designer e deu enter, né? Pumba! Apareceu na primeira posição, cara, né? Aí eu fui no escritório lá, era uma loja de moda, confecção. Cheguei lá e, puta, bom de papo. E eu tinha acabado de comprar um MacBook branquinho, né? Ela olhou assim, nossa, meu, é igual o meu, não sei o quê, bababá. Ah, eu também dou aula, né? Então, eu sempre fui aquele cara de estudar, aprender e replicar o conhecimento. Enfim, virou minha cliente, ficou 2 anos. E aí, a gente tomando uma cerveja, ela falou, cara, eu preciso te contar uma história de como eu cheguei até você, do Sales Designer. Olha só.
Que show, hein?
Muito bom, muito bom. Muito bom.
Isso que é, ó, você vê, né? Então, já tava naquela época até... SEO a gente nem sabia, né?
Exatamente. Você sabe que eu fico lembrando, você está falando uma coisa que para mim remeteu. Eu trabalhei, antes de entrar no marketing, eu fiz faculdade de direito. Eu trabalhei no escritório de advocacia. E aí tinha um carro que os advogados circulavam com o carro. E um dos caras, um dos sócios do escritório, fez um adesivo e botou na porta do carro: http://. sampaioadvogados.com.br.dv, tinha um monte de coisa na época, né? Não era só .com.br, tinha um monte. Cara, ele era motivo de piada, brother. Os caras, ele era motivo de piada. Que merda que é essa? Que é isso? Não existe, isso não vai acontecer. E ele não, insistindo, e o cara insistindo no negócio. Vou falar pra você que assim, ó, 92, 90, não, 96, acho que foi isso. Então, assim, tipo. A internet tem um tempo de vida extremamente curto por uma mutação gigante, né, cara? Por uma mutação gigante. Tipo, a gente sempre fala que quando eu viajei para Atacama, eu viajei com um Nextel, não tinha GPS, não tinha. Isso foi em 2010, tipo, foi ontem, 2010. 10 anos, tipo, hoje o cara viaja com 3 iPads pendurados e tem um monte de tecnologia, tudo que tem canto e tal. E o que, que você sentiu nessa mudança de anos, assim, pra você? Tipo, cara, eu achei que isso foi mais legal, isso foi, puta, isso é foda. O que que, nessa velocidade aí, o que que você mais te destaca, assim?
Cara, eu acho assim, eu acho que assim, por exemplo, eu tive uma startup também, né? Então, logo que eu saí da imobiliária, né? Eu fui ali para uma agência de marketing esportivo e também usando o dom do design de criar. E aí, cara, e puta, tinha um brother, um cara super antenado e tudo mais, e ele falou, cara, eu tô conseguindo meio que hackear, né, o sistema, ou seja, isso que a gente tá fazendo aqui agora, cara, em 2011, se eu não me engano, a gente conseguiu a API do Facebook, a gente fazia transmissão ao vivo ali dentro do Facebook. Então, isso que a gente tá fazendo aqui agora, né, eu só vou contar essa pequena história só para linkar com o que você perguntou. E aí, cara, que louco. Eu falei, cara, que louco, a gente tá fazendo transmissão ao vivo. E eu sempre fui o cara da comunicação. E aí, na época, tava surgindo a rede social, o Twitter, as agências de São Paulo, toda essa galera que, enfim, hoje alguns são, né, viraram influenciadores, mas a galera tava começando, vamos dizer, ali na selva, realmente ali, sabe? Desbravando literalmente a internet. E aí, a gente tinha essa parada aí de conseguir transmitir ao vivo, e foi quando surgiu o iPhone 4. E eu tive um professor que eu conheci, ele trabalhava na Vivo. Falei assim, ô professor, eu posso ir na Vivo? Ele falou, pra quê? Eu falei, eu tô com um negócio o seguinte, eu consigo transmitir agora e vai sair no iPhone. Falei, porra, mas quanto? Eu falei, nada, eu só quero ir só pra mostrar isso pra galera. Aí beleza, aí a gente foi lá, pumba, né? Aí dentro lá do Teatro Vivo, ali na Chuck Zaidan, ligou, né, as câmeras, pumba, palavra do presidente, a gente transmitindo ao vivo. Tá. Cara, assista, uau, cara, que louco isso. Enfim, fechamos um contrato com a Vivo, né? Então a gente ficou rodando, só que era aquela coisa bem assim, cara, caseira, sem um propósito, sem saber o que literalmente a gente tava fazendo, né?
Até o famoso Bumba Meu Boi, vamos aí.
Bumba Meu Boi, exatamente. Cara, e aí, puta, aí beleza, aí de puta com essa coisa, não sei o quê. Só que assim, qual era a primeiro, no meu caso, não tinha veia de empreendedorismo, né? Então, da mesma forma que entrava a grana, vamos comprar MacBook, vamos comprar tal coisa, vamos tomar café na Starbucks. Pô, a gente gastava 300 pau, 500 pau na Starbucks, sabe? Aquela coisa de frappuccino, sem propósito algum, né? E aí, cara, né? Era aquela informação que a gente queria transmitir, mas você não conseguia por conta ainda da qualidade, né, da internet. Então, o que eu quero chegar agora? Hoje, quando a gente vê essa transformação, pô, do que a gente fez lá atrás, em 2011, pô, agora, você, pô, eu tô aqui, pô, falando com o Marcão, falando com o Foster, cara, pro Brasil, pro mundo, pra qualquer lugar, cara. Então, eu acho que isso ajudou muito, sabe, nessa aceleração da tecnologia, da informação. E aí vem um pouco daquilo que você citou bem no nosso início do bate-papo, dessa coisa do digital, do marketing digital, que muitas vezes as pessoas, né, falam, o marketing digital, não, cara, o marketing digital é um meio de como a gente comunicar, mas isso ajudou a acelerar, né, e aí, obviamente, a gente criar novos modelos, negócios, profissões, coisas que a gente nem imaginava, né? Então, eu acho que toda essa tecnologia, a qualidade da internet, né, cara, ajudou muito a gente conseguir distribuir o conteúdo, né? E aí, eu vejo hoje, de você poder nichar, né? Cara, eu quero ver só conteúdo sobre moto, quero ver só sobre conteúdo de determinada coisa. Então, a facilidade da informação, acho que ajudou bastante, né? E, ao mesmo tempo, todo mundo meio que virou, tem um microfone, né, ali, eu vou postar na rede social, eu vou falar alguma coisa, né, a galera fica um pouco com medo.
Sabe que esse negócio que você falou agora de tipo, de nicho, ele é bom, eu acho excelente, porque, obviamente, a gente está falando com a galera do mesmo nicho, mas, às vezes, ele é ruim, porque ele não, você não passa informação para pessoas novas, né? Você não busca pessoas novas para gerar a tua informação. Você está lá falando de nicho. Foi uma das conversas, uma das histórias que iniciaram o Quinta Sim, é isso. Tipo, cara, é nicho de moto, mas a galera tem uma outra vida. Né? Tipo, sim, existe um outro mundo fora, o outro mundo do cara, da pessoa que a gente está entrevistando, fora do mundo de moto. Né? Uhum. Tipo, moto, sim. moto. Aí chega uma hora que, mesmo para quem está no nicho, satura, você não acha isso?
Concordo plenamente. E aí tem uma frase que eu uso muito para os meus alunos, o Marcão. Eu falo o seguinte: você tem que ser uma pessoa interessante. Né? E o que é uma pessoa ser interessante nesse caso aí dentro do contexto, né? É ter um repertório. Então, pô, então se você tá ali, né? Ah, porra, ah, cara, eu não sei falar nada de empreendedorismo. Ah, mas eu, pô, raspo a pedaleira, faço não sei o que, ando. Cara, tá, mas e aí, cara? E você como pessoa, né? Como ser humano, pensando na sociedade.
Como é que é?
Tudo, né? Então, assim, o que eu acho importante, sim, aí eu tenho dois lados, tá? Enfim, eu acho importante ter a questão do nicho, que vale a pena de eu consumir um determinado conteúdo. Foi o que eu fiz há 3 anos atrás, quando eu resolvi andar de moto. Então, cara, eu vi o Foster, vi o Léo, vi a galera, cara, que falou, caramba, esses caras andando de moto, meu. Cara, que louco. Você imagina, eu com 45 para 46 anos, olho pra minha esposa, vou andar de moto. Você tá louco, né? Olho pro meu filho, pai, né? Você tá bebendo, né? Eu falei, cara, eu quero... Então, assim, então eu acho importante você ter esse nicho específico onde você coleta a informação, mas eu, trazendo pro lado do marketing, acho que existe um processo de jornada e a gente precisa ter aquela, vamos dizer, pô, hoje eu vou consumir esse tipo de informação mais nichada, eu saio, vou consumir outro. Então, assim, tem canal que eu comecei a ouvir e, de repente, aquele canal já ficou meio obsoleto ou talvez o cara não trouxe novidade. Então, o que eu acho importante dentro do nicho é você trazer coisas novas, né? Então, nova tecnologia, ter uma outra roupagem. Então, por mais que, enfim, do conceito aqui do Quinta Sim, cara, é muito mais além do que moto, né? Por mais que o papo vai sair aqui, cara, o nosso repertório, né? Eu acho que isso ajuda muito. E tem uma frase que eu uso muito que você aprende mais ensinando, sabe? Então, assim, a partir do momento que a gente tá dando a cara, tapa ali, falando, comentando, vai ajudando ali o repertório. Eu gosto do nicho porque facilita o aprendizado, sabe, ô Marcão? Então, assim, se hoje eu estivesse ali procurando, pô, quem que eu encontrei logo de cara? Eu encontrei então, o Léo, encontrei o Ganso.
Nesse ponto é muito. Eu já vou perguntar pra você, não sei se você vai falar ou não, mas agora eu vou perguntar pra você. Esses caras te influenciaram a andar de moto? Quando você. Tipo, eles te ajudaram a decidir andar de moto? Quando você foi, eu vou andar de moto, mas peraí. É porque, assim, eu vou falar pra você. Eu não. Eu, quando eu vejo alguma coisa nova, e eu quero saber alguma coisa nova, eu não... A última coisa que eu procuro é vídeo, pessoas falando. Ah. Eu procuro primeiro estudar a leitura, porque eu acho que o cara... eu, um idiota como eu, posso falar. Agora, para escrever, o cara tem que ter muito mais fundamento, né? Sim, a gente falando do mundo de moto, que tipo, as pessoas elas escrevem muito mais sobre a moto do que sobre o ato de pilotar. E elas falam mais do ato de pilotar que escrevem, nesse caso o nicho de moto é, tipo, os caras te influenciaram diretamente, quando você pesquisa, você fala assim, não, eu acho que eu quero andar de moto, ah não, eu quero, aí eu vou lá e vou pesquisar os caras, isso te influenciou diretamente, assim, tipo, eu vou andar de moto e eu vou pegar o Foster, eu sei que você fez um curso com ele e tal, mas como exemplo, assim, eu vou pegar ele e, cara, legal, curti, vou seguir, vou aprender a andar.
Sim, então, cara, foi mais ou menos isso, Marcão, porque o que acontece? Aí eu acho que é um pouco do que a gente está falando, a facilidade da internet, né, do digital, da informação, né? Então, eu sempre trabalhei com mato, com internet. Então, pô, primeira coisa, né, a gente tem muito medo. Eu, sim, eu estudei muito o Marcão, né? Então, a partir do momento que plantou a ideia aqui, cara, eu fui entender tudo sobre capacete, validade, acidente. Aí eu comecei a ver algumas coisas que eram muito mitos, né? Então, assim, do cara falar, número de acidentes. Então, assim, eu fui um cara que eu fui estudar. Primeiro, pela idade, né? Medo, obviamente o medo. E aí, quando eu fui pra internet, pro YouTube, né? O que eu curti? O lifestyle, cara. Então, não é só o fato de... tá em cima de uma moto e gravando um vlog. Cara, é você poder de ir do ponto A ao ponto B e não importar ali a distância, as paradas, são as conexões. E cara, as pessoas com quem? De uma forma muito humilde, transparente, verdadeira, de dar um ping. Cara, achei legal, porra, né? Esse cara começou a te ajudar. E aí vai muito do repertório de cada um, né? Então, assim, eu tenho uma Lowrider S. O primeiro vídeo que eu assisti da Lowrider S foi o Foster. Quando ele fez lá no Aras, Twitch.
Manda pra Harley, pra você ganhar uma comissão aí,
Foster. Entendeu? Entendeu?
Então, tá vendo? O influenciador digital que você não ajuda, ele ajuda a vender, viu, Harley? Né? Nota aí, bota corte, põe aí cortes.
Então foi foda, ele. Viu? Obviamente, existia o cinema, né? Vamos dizer lá, o Netflix estava tendo lá o Santos Afanark. Isso também trouxe, né, aquele desejo, né? E um cara que, porra, hoje posso dizer que é um colega, um amigo aí, foi o Léo, né, cara? Uhum. O Léo foi o cara que, porra, cara, eu assistindo o vídeo dele, mandando mensagem toda vez, não importava a hora, ele falava, ó, Marcelão, é isso, tal, tal coisa. E aí você começa, né, a entender mais esse universo, e aí, cara, é impressionante, parece que quando o bichinho pega, assim, a minha primeira moto foi uma Royal Enfield, cara, eu peguei zero. Não, e detalhe, só abrir um parênteses aqui, né? Obviamente, boa parte da tua audiência, eu acredito, já anda de moto. Mas você imagina eu, cara. Olha só a dor, cara. 45 anos lá, na autoescola. Aí, beleza, terminou. O cara falou, ó, você já pode fazer a prova, né? Falei, então, cara, mas eu não sei passar a segunda marcha. Como que eu faço? E aí você começa assim, fala, caralho, velho.
Não, mas aí tudo bem. Porque aí é defeito do sistema que não te ensinou, não é? Tipo, o sistema não tá preparado pra isso.
Você imagina isso pra ver como foi, cara.
Mas, por exemplo, você fez uma coisa que foi o primeiro comentário que você fez, que foi, tipo, você foi atrás de saber a validade de capacete. Cara, tem muita gente que nem sabe que o capacete tem validade, tem muita gente que usa com capacete de validade vencida e não tem. Né? Então, assim, isso é uma coisa que aí, fazendo o cross aí entre as coisas, você acha que a tua veia empreendedora te fez fazer todo esse planejamento pra você começar a pilotar?
Ah, cara, fez sim. Tanto que, inclusive, nas minhas aulas, tá, ô Marcão, até para facilitar o entendimento, eu uso a minha jornada de moto trazendo ali para um planejamento. Então, para contextualizar, né, muitas vezes alguns termos ficam mais difíceis, de eu contando tudo da jornada, da autoescola, de planejar, de bababá, eu uso isso, né, ao meu favor. E eu fiz sim, cara, eu fui estudar, fui ver referência, né, então, pô, consumi o conteúdo do, esse não é legal, esse é não sei o que, então, isso me ajudou bastante sim, cara, essa curiosidade, entendeu? Uhum. E aí, obviamente, nessa época eu via muita qualidade também do conteúdo, né, de que o cara tava entregando, se era aquele conteúdo muito raso, então...
É, você faz essas duas análises, né, você consome o conteúdo do cara e fala assim, meu, o conteúdo é uma bosta, né? Tipo, ou não, é bom pra caralho, você tem...
Exatamente.
Você tem esse segundo filtro ainda, né? Você tem esse segundo filtro por conviver com isso, né?
Exatamente. Aí o teu olho também já fica meio assim, você já fica naquele ponto, né? E aí, por exemplo, porra, ah, cara, mas eu quero andar de moto, só que eu não quero andar igual o Robocop, nem um Jaspion, né? Nada contra a galera que anda de moto. Cara, mas eu quero andar com estilo, sabe? Eu quero... Uhum. E aí você vai, puta, eu conheci a Revit. Cara, caraca, é isso, sabe, assim, uhum. E vai conhecendo as marcas, vai conhecendo a galera, porra, e é muito louco isso, mas sem dúvida, cara, esse conhecimento do digital me ajudou, talvez, dentro da minha curadoria, e o mais legal, né, do
jeito... Encurtou o tempo, talvez?
Exatamente, encurtou o tempo, eu acho que isso, eu acho que encurtou bastante, cara, e aí fez, vamos dizer ali, num período que eu tava na autoescola aprendendo de 8 meses, a primeira vez que a moto que eu ia comprar era uma Royal Enfield, que era uma moto custom, classic, que andava, uhum. Cara, depois que eu comprei, nada contra, mas eu falei, eu tinha medo de andar com a moto, cara. Eu fiquei 4 meses com a moto, fui no Salão Duas Rodas, e aí paguei pra andar numa Bonneville, e falei, cara, isso é moto. No uhum. dia seguinte, eu tava na Thrive entregando a chave pra comprar a moto, né? E aí sim, eu comecei a desbravar, a andar um pouquinho mais... mas sem dúvida, cara, acho que isso ajuda bastante, acaba influenciando ali a jornada, a decisão de compra.
Cara, mas é engraçado, né, esse negócio de tudo de influência que a gente tá falando, esse, né? Porque você vê, existem também perfis totalmente diferentes, que é o do o Marcão, que não vai, que ele vai querer descobrir mais no pelo dele, daí vai ter você que vai querer ler um pouquinho mais, e isso aí também são coisas que também, queira ou que não, são estilos diferentes também de empreendedorismo, né, também, se você coloca... Sim. Se você vai dando olhar para a base empreendedora disso, né? Também tem estilos diferentes. Tem aquele cara que vai querer fazer a coisa acontecer, tem o cara que é um pouquinho mais planejado, tudo isso, quer fazer isso daqui. Acho que ó, reflete bastante, né?
Que eu vou te falar.
E cara, o próprio canal, né?
É. Toda vez que eu planejei demais, não saiu do papel.
Uhum.
E assim, porque muito por conta. Não por conta do. De estar tá errado o planejamento, mas por conta de você, quando você planeja demais, você pensa demais nas coisas que não podem dar certo, que uhum. podem não dar certo, na verdade. E aí isso pode. E aí, no meu caso, ele dá uma broxada, segura. Uhum. Não, não faz isso e tal. Então, assim, isso que você está falando, Marcelo, é muito importante porque que o Fausto comentou que empreender no Brasil, na real, é um ato de loucura.
Sim.
Né? Tipo. É um ato de, tipo, vamos aí, Superman. Né? Porque você assume um monte de coisas que, uhum. cara, só Deus sabe onde vai chegar. Né? É. Por, tem mas, planejamentos que não dão certo, de coisas excelentes, por causa de tempo, por causa disso. Né?
É, mas eu acho que aí existe a curva de aprendizado, eu acho que também eu concordo com você. Ideias ali, planejamento, cara, você tem que ir para ação.
Sim,
né?
Sim.
Então, eu falei da startup lá que a gente fazia uhum. streaming de vídeo. Pô, a gente teve a Vivo como cliente, a gente foi passar... Cara, a gente teve uns puta clientes foda, cara.
Você sabe que... Uhum. Eu vou fazer um comentário aqui, na verdade, um ponto que a gente está falando, que eu acho que o advento da internet, de tudo que você faz como trabalho, inbound, toda essa coisa de funil de vendas e tal, ele trouxe um negócio que antigamente ele era muito... Ele era pouco explorado como matéria e muito executado. Né? Tipo, ele expôs e traduziu coisas que eram feitas na natural. Isso é a minha percepção.
Tá.
As coisas eram feitas naturalmente e, no final das contas, hoje, tipo, você tem uma técnica que foi construída em cima do marketing digital para poder você poder executar isso com perfeição. E muitas vezes, quando você estava na loucura, não dava certo.
Sim.
Né? Tipo, você ia lá para a doideira. Eu falo porque eu montei negócios loucos e não deu certo porque, tipo. Tinha conhecimento, pouca técnica e o mercado ainda não absorvia toda essa história, né? Porque hoje, sim. quando você fala de inbound, fala de estratégia, de funil, a galera já tá mais habituada com essas conversas, né?
Sim, então, aí tem um ponto, cara, que eu acho muito louco isso, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado bom? Né? Então a galera já conhece, já sabe CRM, funil de vendas, já está familiarizado. O lado ruim, né? Expectativa elevada.
Sim.
Né? E outra coisa é olhar para dentro de você. Cara, será que eu estou pronto? Será que minha empresa está preparada para fazer o marketing digital? Eu normalmente brinco que a galera acha que a gente faz magia negra, entendeu? Uhum, então, sim. assim, o cara chega assim para mim, ô, Marcelão, ô, cara, eu estou montando uma loja aqui, me ajuda a vender a camiseta, cara? Então, cara, existe uma série de questão. E aí, só abrindo um parênteses, até o ponto que você falou assim, pô, Marcelão, eu empreendi, fiz várias coisas. Eu acho que eu também fiz vários negócios que acabaram dando certo. No meu caso, eu não sei se o seu, mas eu acho que faltava processo, né? Então, o processo, na verdade, então, assim, por mais que a gente vai na porra louca, assim, puta, nem sabia se podia falar palavrão, enfim, aí faz um pipo.
Pode.
É ter o processo alinhado. Isso começa a te ajudar de uma certa forma do quê? De ter clareza, de previsibilidade. Então, qual é o lado ruim? O cliente vem com expectativa elevada. Segundo, existe muita informação no mercado. Então você pega aqui nos teus stories, cara, ganha 1 milhão apenas sem nenhum post, ganha não sei o quê. E aí a galera fica, sabe, consumindo esse conteúdo e talvez não fez o que eu fiz lá atrás quando fui aprender de moto, que fui saber de equipamento, fui saber de capacete, fui saber de história. Né? E aí,
não fez o processo
mais raso, o cara vai embora. Aí quando ele chega com uma agência, o que a gente faz? Vai educar o cara.
Acho que tem um case aí que você deve saber e todo mundo deve ter passado por isso. chegar no caixa do Pão de Açúcar e perguntar, o cara pergunta, faltou alguma coisa? Aí você fala, faltou isso aqui. Aí você volta no mês seguinte e continua faltando. É. Isso é o coletar informação, isso, sei lá, o Pão de Açúcar faz isso aí há sei lá quantos mil anos e nunca, ele nunca usou essa informação pra porra nenhuma, sabe? Uma informação extremamente valiosa, porque talvez na concepção dos caras é assim, três caras perguntou se faltou alguma coisa, três caras perguntaram se faltou um produto que foi me gerar um estoque gigantesco. Só que é um desperdício, porque o cliente fica na expectativa de quando você pergunta para ele, você vai dar a resposta, né?
Sim. É, mas eu acho que depois começa a vir toda a curva de aprendizado. Então, por exemplo, o próprio Pão de Açúcar, eu faço parte do clube de fidelidade lá do cartão deles, e eu tenho um pet, e eu faço parte do clube da Pets, quando eu vou comprar. Cara, o que eu acho muito louco, né? Eu falo isso, eu sempre dou esse exemplo ali para os meus alunos. Cara, a Pet, ela sabe, por exemplo, enfim, que eu estou comprando a Heineken de 350 ml. Ele não está ofertando para mim a Brahma, nem a Skol, nem a outra. Eu chego lá, cara, pode levar de novo que essa vai ter desconto. Pode levar a ração que você compra para o teu cachorro. Eu acho isso, sim, é de você saber usar os dados ao seu favor. E muitas vezes é o que a galera erra, é o seguinte, pô, eu tô trabalhando, eu tô projetando, eu tenho todo um processo, tô utilizando o marketing digital, mas eu não tô usando a favor os dados. Cara, os dados é o que vai dar exatamente, que eu falo que é o sniper. Não é que eu sou, que eu fiz magia negra. Cara, eu sei exatamente o comportamento de compra do Marcão, papapá,
é o famoso
certa de eu aparecer o pop-up.
É o famoso volume, valor não volume, né? Tipo, sim. Eu prefiro ter 500 caras bons do que 2 milhões ruins, né? Porque se eu vou gastar dinheiro com 2 milhões, você tá ninguém. Dá um time de 12 e não você tá ninguém.
Exatamente.
E aí, em cima disso que você tá falando, até eu vou te botar em xeque aqui numa parada, que é o seguinte. Eu, muitas vezes, o maior provedor de conteúdo do mundo, que é o Google, ele é o mais burro nesse sentido. Porque ele nunca sabe se você comprou ou se você não comprou.
Sim.
É? Porque ele te repete, tipo, você comprou, você foi lá, pesquisou, achou, comprou, e aí ele continua te mandando aquela mesma comunicação durante tempos e tempos e tempos e tempos e tempos. Você acha que isso um dia pode mudar?
Mas com certeza, cara. E aí eu não tô ganhando nada nem do Google nem da Harley, tá? Mas aí o culpado não é o Google, cara. O culpado é eu que tenho os dados e as informações e tô utilizando de forma errada. Então, por exemplo, tá? Vamos falar uma coisa besta aqui. Vamos dizer um celular, vai. Então, vamos dizer que eu vou... Um processo de compra de jornada. Cara, eu preciso entender qual é o período da jornada de compra. Quanto tempo que a pessoa demora a partir do momento que ela precisa trocar de celular? Ou vai sair o Samsung XYZ, vai sair o iPhone? Ah, é 3 meses, é 6 meses? Então, assim, toda a minha estratégia, né, toda a minha comunicação e o prazo de, cara, o cara tá acessando Magazine Luiza, acessando loja XYZ e o caramba, cara, esse é o momento da jornada. Então, se eu não tenho esses dados... Porra, você já... Ou pior, só abrindo um parênteses que eu falo isso. Por exemplo, enfim, a sua esposa vai comprar uma bola de futebol, por exemplo, pra dar pra você. E de repente ele tá lá jogando camisa, caneleira, chuteira. Oh, peraí, será que eu não entendi os dados que foi uma mulher que deu pra um período X, que é o aniversário... Então, assim, a gente tem os dados, só que as pessoas subutilizam, né? Então, assim, normalmente qual é a vantagem? Quem está ganhando mais dinheiro? Quem está melhor posicionado ou ranqueado? Quem está sabendo utilizar melhor os dados? Quem é o sniper, entendeu?
Hoje funciona um pouco mais no volume do que no valor, né? Tipo, hoje a internet funciona um pouco mais, tipo, com pouco... Fora de geração de conteúdo, que eu acho que isso é muito especificado, quando a gente fala de publicidade na internet, ele é muito... a galera ainda continua preferindo dar tiro de 12 do que acertar no sniper, né?
Sim, eu
vejo muito isso, porque, assim, você sabe, assim, bom, a gente tem um negócio muito especificado, que é a questão de moto compartilhada. Cara, é mega especificado.
Sim.
É algo eu tive um caso essa semana que até é digno de falar. Tipo, o cara chamou a gente porque ele é piloto, é cliente nosso. Piloto, virou cliente nosso essa semana. Piloto, conhecia o mercado de compartilhamento de avião, conhecia de carro, conhecer de barco, conhecer de casa na praia, e ele queria moto e procurou compartilhamento de moto. Tá? E achou a gente. Isso é um em um milhão. Não existe, cara.
O cara. Aquele cara, esse daí foi sniper total. Não,
total.
Né?
Esse cara, juro você, foi o cara, teoricamente, entre aspas, mais fácil de vender, porque quando eu sentei, tava assinado o contrato. Porque o cara já saiu comprado. Né?
Perfeito.
Tipo, hoje a gente. É isso que eu faço. Por isso que eu falo do volume e não do valor. Eu prefiro ter mais gente no valor, né? Porque exatamente para acertar, do que no volume. Mas, com o mercado novo, eu tenho que dar no volume. Então, eu tenho que falar pro cara que existe essa porra.
Entendeu? Então, mas uma dica legal que normalmente a gente faz quando chega algum projeto dentro da agência é o quê? É o que a gente chama de ICP, né? O Ideal Customer Profile, o teu cliente ideal. Então, obviamente, o negócio está começando agora, é novo. Então, a gente vai começar a fazer o que a gente chama de experimentos, testes, validação, hipóteses. Né? E aí, através de tudo isso, você vai coletar esses dados e vai começar a entender ali, por exemplo, hoje eu tenho 100 clientes, por exemplo. Né? Cara, desses 100 clientes, eu vou analisar ali a grande maioria dentro da jornada e entender ali quais foram os experimentos que eu fiz. Ah, cara, ó, eu divulguei lá no podcast. Ah, eu fui no salão Duas Rodas, né? E aí, através desses experimentos, desses testes...
Eu vou te falar. Eu vou te falar uma parada. Faz quatro anos, a gente vai fazer 5 anos de mercado esse ano, agora em novembro. A gente fez todos esses testes de hipótese, todos que você imagina. A gente continua fazendo todo o tempo, porque a gente ainda não sabe e não consegue acertar, por conta de um fator só. É a modalidade de compra é nova, não é o perfil do cliente.
Okay.
A modalidade de compra é nova. Né? Isso que é o que você está falando de, tipo, cara, quando você foi comprar a Harley, você entrou num perfil, achou o Foster, que tinha lá uma influência, que tinha um processo, que o lifestyle te chamou a atenção. O nosso lifestyle, ele é, tipo, contra, entre aspas, o padrão de consumo do brasileiro. Então, quando você vai analisar o meu próprio cliente, eu não tenho linha de, eu não tenho padrão. A não ser o padrão que eu tive que construir, que é acima de 30 anos, homem, porque anda de moto e tal, o padrão básico, um target padrão de marketing, o comportamento de compra dos caras são, puta, velho, completamente malucos, assim. É muito engraçado. Depois, se quiser um dia, a gente senta e bate um papo pra você ver como que é muito louco. O mercado ser estudado, manja.
Cara, ó, eu como já tá feito aí, cara, o convite. Eu com certeza vou querer bater um papo aí. A gente pode tomar mais cerveja aí. Eu adoro desafios, cara. Eu acho que é muito louco isso. É usar exatamente todo esse canal de informação, que com certeza vai ter alguma coisa, cara, que vai ter uma correlação, né?
Sabe onde tá uma correlação recente? Vou falar uma parada muito doida. Que é a correlação recente é com as compras de imóvel compartilhado em Olímpia.
Oh.
Olha que louco, a galera tem recebido comunicação e tem comprado. Não, porque eu tenho lá um imóvel compartilhado. Cara, aí o cara vem com a gente e fala assim, pô, o imóvel, tipo, o negócio nada a ver. Tipo, é um conceito, nada a ver não, porque é economia compartilhada. Sim. Mas é um parque aquático em Olímpia que o cara pode passar uma semana no ano com a família e compra como se fosse um negócio próprio de tipo, pagar caro pelo aquilo, né? Se ele for usar o dele... Por exemplo, se for alugar, vai gastar a mesma coisa.
Sim, mas sim. É muito padrão, né? E a forma como a galera, por exemplo, Airbnb, cara, eu e minha esposa, a gente já usa, cara, acho que 6, 7 anos, sabe? Então, assim, e tem vezes que, pô, eu gosto de ir num lugar que tá lá, que eu vou conviver com os donos da casa, cara. Eu já fui pra Portugal, já fui pra Argentina. Cara, de cozinhar, já fui também pra ter um lugar ficar sozinho. Então, assim, vai muito do perfil. Então, tem gente que fala, eu prefiro ficar num hotel, fazer assim, vir o café da manhã, até lá, a comida, enfim, incluso, e eu não quero me preocupar com nada. Vai muito...
É o tipo de experiência que é diferente, né?
Exatamente. Sim. É o que a gente acaba buscando, acho que nesse ponto, né? É, e hoje, né, se a gente for analisar bem da própria internet com tanta informação, cara, tem gosto pra tudo, né, cara? Sim. E aí, obviamente, eu falo que a gente acaba bagunçando o algoritmo, né? O algoritmo fala, caraca, que porra é essa? Eu apareço isso pra esse cara.
Cara, né, eu falo você, os meus algoritmos parecem que eu sou o maior fisiculturista do mundo. Tipo, eu vejo os caras, meu, é muito louco isso, porque assim, o algoritmo ele acaba sendo uma coisa interessantíssima que existe, mas é tanto conteúdo, ele te joga tanto conteúdo, que a gente brinca, que a gente teve um vídeo que explodiu, que foi um vídeo polêmicaço que a gente soltou, da nova Africa Twin DCT, que não tem câmbio, né, que é o câmbio automático. Cara, deu 13 milhões de visualizações.
Olha só.
Uma parada que eu fiz sentado na frente da televisão, tô sem fazer nada, tinha gravado, soltei, botei uma musiquinha que tava no momento. O negócio deu. Nós dobramos de seguidor. Eu falo pro Gustavo, nós dobramos de gente inútil. Nós vamos vender uma cota do nosso negócio. Porque a galera tava mais preocupada em falar sobre a moto
e sobre. E vai brincar, falar mal, essas coisas. Mas é engraçado, né?
É muito louco isso, né, cara? Você tentar entender. Eu normalmente falo assim, que normalmente pai, mãe, namorada, esposa, ferro o algoritmo. Porque normalmente o que acontece? Você criou um negócio, criou um perfil no Instagram, mãe, curte. Pai, curte. Namorada, irmão, papagaio. Cara, o algoritmo entende. Falei, peraí, cara, não façam isso, pelo amor de Deus. Né? Porque
você atrapalha. Eu quero ver o perfil, né?
É, a mãe não compra, o pai não compra, o namorado, o cunhado, enfim. Eu falo que pai e mãe, a família, fode o algoritmo, né? Porque
já que tem vai pegar pessoas semelhantes, que daí não tem nada a ver com isso.
É
isso.
Exatamente, né?
Tipo, a minha mãe tá recebendo conteúdo de moto, né? Minha mãe com 70 anos tá recebendo conteúdo de moto, né? Tipo, tá conhecendo, vendo os caras de Harley, tá? Isso tem nada a ver.
É fogo, é fogo. Olha, uma pausinha aqui. Falar desses caras, dos apoiadores, né, aqui rapidinho. A gente não pode esquecer também, que a gente sempre fala no final, mas aí no final já, o pessoal já tá todo aí. É, ForRide aí também, primeiro com o Marcão, um dos sócios aqui da ForRide, também da Go4Ride, né? ForRide, primeiro clube de compartilhamentos aí de moto, Go4Ride, moto turismo também. Canastra Experience vindo aí daqui a pouquinho, né? Então tá chegando também. CR Mob aí, o aplicativo de checklists para quem tem concessionária, todo esse tipo de coisa, né? Também lugar de venda, tudo isso
passei
aí.
Passei pro Léo.
O Léo, pra que tem oficina também, é muito bom. Isso, pra todo esse tipo de show. Coisa.
Pô, curto
isso daí vale a pena.
O Léo foi um cara que me ajudou bastante também, viu?
Uhum. Ah, cara, aqui na verdade a gente tá trocando bastante business, assim, Marcelo. É um papo bem de troca de business também. Porque a galera começa a entender, cara, o Léo foi um papo muito bom, né, Foster?
Foi demais.
No sentido demais. De negócio mesmo, cara, ele é um cara que. Uhum. É, me impressionou assim no sentido de ele ser um cara corporativo e tá com a oficina e criou processos para ele na oficina dele. Eu falei para ele, velho, você precisa vender isso aí, você vende curso desse negócio, você vai criar processo dentro de oficina, coisa mais difícil do mundo. O processo é um mecânico mesmo. Que chega e fala assim, então, troca três parafusos aí, tá tudo beleza. Aí, sabe, ele criando um processo e não precisa, fiquei impressionado, assim, cara.
Cara, mas foi o que eu falei pra você, exatamente, das coisas que acabam dando errado, faltou processo, cara. Uhum. Então, assim, por exemplo, o próprio Lead Talk, que é o podcast que a gente lançou agora, pô, eu tive a ideia, aí o meu sócio lá, o Rogério Mato Fino, cara, eu vou montar isso como um processo. Então, quem é o convidado recebe o e-mail, preenche um checklist, o designer faz a capa, o outro... Cara, é assim que as coisas funcionam.
É igualzinho nós,
né? É igualzinho nós. Eu mando um áudiozinho explicando o que é. Peça um negocinho.
Mas eu dei um ping nele. Eu falei, ô Foster, e aí, cara, qual que é a pauta? Não, a então, pauta é real, mas é um vídeo. Então,
é, a pauta nosso... é não tem pauta.
É isso, mas como o nosso objetivo, na verdade, é extrair das pessoas o momento que tá rolando e assim, o papo. Se a gente pautar, que vai dar uma discussão, porque assim, o nosso diretor, ele tá no ponto hoje. O diretor. O diretor queria que a gente fizesse isso, mandasse a pautinha e tal, não sei o quê. Mas o que acontece, cara? Se a gente chegar nesse a gente pensou o seguinte, cara, nós vamos seguir uma linha editorial que, na verdade, não é o que a gente quer. Porque, cara, a gente quer extrair do cara o que o cara tá afim de falar naquele momento. Show. Por exemplo, a gente falou com o Luiz sobre duas rodas, que é um cara que viaja pra caramba, que tem 55 anos, tá aposentado e anda de moto. Do mercado financeiro. Cara, ele deu aula.
Sim.
Entendeu? De mercado financeiro pra nós. Então, esse é o intuito é trocar coisas do tipo, cara, no mundo de moto, tem nego muito foda no que faz e pode ajudar outros caras do mercado de moto com outras coisas.
Entendeu? É isso aí.
Essa é a nossa
Esse é um canal interessante. Né? Isso é ser interessante, sabe? É ter essa troca, sabe? Ser verdadeiro do que ser o cara interesseiro. Né? Não, você só entra aqui, quantos views você já tem? Peraí, cara. Abaixo
uma coisa que
view não entra aqui, sabe?
Pera, uma coisa que a gente não tem, isso. Uma coisa que a gente determinou, eu faço, é o seguinte. Cara, esquece view, brother.
Sim.
Vamos aí. Vamos fazer uma parada por gosto. E porque a gente tá afim, porque a gente acha legal. Bateu, ele tem um canal legal, ele tá comunicador legal pra caralho, fudido, adoro os conteúdos dele, por isso que a gente é parceiro na For Ride. A gente acha que ele é um quebra de paradigma fodástica, porque ele era um cara que era do mercado só de Harley, e hoje, cara, ele é o cara que fala pra todo nível, todos os níveis de cliente, em todos os tipos de moto, com uma puta linguagem simples, né? E ele comunica a gente, como For Ride, como as motos e tal. Então a ideia disso aqui é isso, cara, bater papo, trocar ideia e falar o que tá afim, tipo,
sim,
viu,
sim,
velho?
Não, cara, eu acho...
gente nova.
Eu acho do caralho, assim, curti super a ideia, já tô aí acompanhando o conteúdo de vocês, e o que eu acho muito louco, né, assim, né, lembrando ainda da época da startup lá do streaming de vídeo, né, da falta de processo, né, vamos contar ali duas historinhas rapidinho. Então, na época, a gente só usava a câmera para captar o sinal. Então, a gente não levava a fita DAT, não tinha fita. E aí teve um evento lá que, puta, tinha uma mulher foda lá do e-commerce que tava lá. A gente tava na ESPM gravando. O pessoal falou, meu, grava aquela menina que eu vou precisar da edição dela. Aí, beleza. Aí o cara tá lá, pá, 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 gravando, não sei o quê. Aí, cadê o checklist? Não tinha fita. A mulher ficou quase meia hora, falou. Eu falei, e aí, brother? E o áudio? Aí, cara, quando eu lembro dessa cena aí, desse processo aí que aconteceu, não sei se você assistiu aquele filme lá do... chama True Lies, que é do Arnold Schwarzenegger, naquela época que tá lá tem lá o terrorista, que ele pede pro cara gravar ele e começa a acabar a bateria da câmera, cara. E vem
o cara começa a suar, né?
E aí tá lá o cara se tremendo lá 40 minutos, a mulher pá, gravando. Eu falei assim, cara, e aí, bro? Pô, cara, eu não sabia. Puta, cara, sabe? E aí começa vários. Aí tem várias histórias, sabe? Assim, nessa pegada, né? De você, porra, que é o tal do checklist, muitas vezes, acho que pode ser muito aberto, mas, cara, peraí, ó. O palestrante, enfim, o cara que vai participar já confirmou. Ah, legal, ok.
Sim.
Ah, tal coisa. Câmera ligada, bateria, carro, né? Então, muitas vezes tem cara, você tá ali na live, cara, já aconteceu isso. Puf, cai. Caramba, meu. O cabo tá conectado ali, você tá recebendo energia, né?
Então, seu celular tá carregado pra fazer a live.
Exatamente. Celular carregado. Boa.
É fogo isso, né? Mas isso aí tem muito a ver com o negócio de processo até, e muitas vezes a gente fica querendo colocar tudo isso na nossa cabeça e tipo, o processo está organizado aqui, mas a gente não pode ficar tão dependente disso, né?
Sim,
tem que ter as coisinhas fora para ajudar a gente com a cabeça, porque senão a gente acaba, volta e meia eu esqueço alguma coisa em lançamento de moto, tipo, daí lançamento de moto eu tenho que fazer uma colinha assim para saber, vou levar isso. Porque senão, no primeiro lançamento você esqueceu, daí, cara, você aprende, né?
Na real, assim, a gente que vive num mundo de moto, tá cansado de ver gente que vende planejamento de moto, de viagem, que o cara, a primeira coisa que ele manda pra você é o checklist. E a gente tem lá no Date da Go For Ride, a gente tem lá roteiros autoguiados, que a galera baixa pra viajar, é um e-book que a galera baixa pra dar um norte pro cara buscar googando e tentando montar. Cara, tem um Excel, um checklist do cara. Tipo, se ele não quer levar o que tá escrito lá, é problema dele, mas tá lá que é importante levar.
Sim, ele pode precisar.
Por exemplo, tipo, coisa ridícula, sabe? Tipo, leva uma Neosaldina, que se tiver uma dor de cabeça e se não ter essa porra, você vai se fuder.
Não, cara, Não, o pior, o Foster provavelmente já deve ter passado, porque roda pra caramba. Pô, aqueles encontros, aqueles rolês de moto, que a galera tá, parece ridículo. Abastece a moto, né, cara? E, pô, aí beleza.
Chega lá, galera, três caras, 50 quilômetros, tem que parar pra abastecer. Mas você não leu do negócio que era pra abastecer.
Você quer pior que isso, eu vou te falar. É, vai estar chegando aí no final do mês, tem encontro de moto lá em Tiradentes. Eu fui em anos no posto de gasolina em Tiradentes. Nos primeiros anos que a gente ia, tinha tanta moto que acabava a gasolina do posto.
Caralho, velho!
Não tinha posto pra galera abastecer. Porque tinha um posto na cidade, o outro posto era em São João del Rei, que é 40 quilômetros. Os caras deixavam abastecer na volta antes de sair, não tinha. Então,
que
tipo,
doideira, cara.
Tinha que fazer a galera sentar, tipo, última parada, último abastecimento. Falar, galera, chegamos em Tiradentes, primeira coisa é, para no posto antes de ir pro hotel, porque senão nós vamos ficar sem gasolina. Cara, chegar no posto, tava uma fila gigantesca, recessão total, parecia, tá ligado? Tipo,
tinha que doideira, um cara, isso pra mim é novidade. Até como é aquela coisa, você vai no estádio de futebol, né, termina um jogo, vai comer um hot dog, já acabou. O cara não planejou
salsicha. É muito louco, porque assim, os caras não eram preparados, não estavam preparados pra receber tanta gente.
Sim,
e a galera ficava na mão. A galera ficava na mão, tinha que ficar esperando o dia seguinte chegar uma carreta nova para poder abastecer. Por quê? É isso que tá falando. Que viagem tem muito isso, né? Quando você viaja em grupo, em galera, tem que ter processo. Se você não tem processo quando você viaja em galera.
Quanto mais gente, mais, é mais coisa. É. Em dois, inclusive, você vai assim, você vai tipo, três também, quatro, mas daí vai. Vai tendo mais gente.
Eu fiz um passeio do ROG, cara. Em 3 anos só fiz um passeio do ROG. Assim.
Cara, é assim, ó, eu não gosto de carregar muita gente. Eu particularmente não gosto. Não porque tem que criar processo. Porque eu sou um cara que foi muitos anos de produção. Então eu me incomodo demais com tipo, o cara que não cumpre processo. E tem um monte. O cara tá que se foda. Tipo, teve um ano que eu fui pra Tiradentes, tipo, nós paramos no primeiro posto, nós paramos. Todo mundo parou abastecer, eu fui tomar café. Na hora de ir embora, foi embora. Achei que todo mundo abastecido. De repente um cara desaparece. Não apareceu. Aí meia hora depois. Você tá vivo? Ah, eu parei pra abastecer, minha mulher ligou, fiquei falando com ela, com 7 caras lá na frente esperando o cara. Meu, o cara morreu.
Cara. Não, é foda isso daí. Eu fui pro Capitólio uma vez, foi até com uma galera, eu faço jiu-jitsu. Eu fui com a galera lá do Gil. Cara, e tinha uma outra galera da galera dos amigos. Enfim, tinham 19 motocas.
Nossa.
Aí, pá, e eu sou meio caixinha nesse ponto. Ah, pô, vamos se reunir, vamos trocar ideia. Cara, aí já começou a ver aquela coisa no grupo. Ah, então, minha autonomia é 100 quilômetros. Ah, não, mas não é só a moto, não, minha autonomia. A cada 100 quilômetros eu preciso fazer xixi. A outra, eu preciso fumar. Ah, eu não sei o quê. Aí eu, caralho, meu, aí eu, puta. Só que assim, eu sou um cara que eu me organizei. O rolê pro Capitólio era no sábado. Cara, chegou na sexta-feira, eu falei, cara, eu já fiz tudo. Eu não devo nada, cliente, projeto. Liguei pro brother, falei, puta, brother, você não se incomoda. Marcelão, vai na sua. Fiz em 5 horas até Capitólio. Os caras saíram no sábado, gastaram 12 horas, cara.
É foda.
Muita gente. Cara. Muita gente. Uhum. Muita gente sem organização é isso. Inclusive, Fosso, só para aproveitar que a gente tá falando aqui em Tiradentes, nós vamos logo em breve aí, final do mês, já avisei a galera. Não vou guiar ninguém, não sou guia, eu organizei a viagem. É sério, organizei, coloquei lá, tem uma galera. Ah, vai o meu irmão com um brother, o outro brother que gosta de subir drone pra filmar. O outro que gosta vai sair do seu. Cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o mapa assim, as minhas paradas são essas. De tal, tal hora.
Quem quiser
tal,
acompanha. Tal,
quem quiser acompanha. Quem não quiser, cara, de boa, não tem. Sem estresse. Sem estresse mesmo.
Não, mas é foda, cara. Se eu pegar essas histórias, tem muita coisa. Imagina
você. Não, esse é um ponto, viu, Marcelão? Do meu questão de planejamento, que eu já fui, foram 20 anos, sei lá, 15, 16 anos, perdi as contas, de quando eu vou para Tiradentes. Eu já tive várias oportunidades, várias chances de ir com bastante gente e pouca gente. A vez que eu fui com mais gente, o cara quase morreu, perdi o dia inteiro na estrada, por conta de um cara que comprou uma moto no dia anterior e foi sem saber pilotar a moto.
Sim,
foi um inferno na vida, sabe? Então, a partir desse dia, eu falei, meu, plano de viagem e plano de negócio. Isso tem que dar certo. Uhum.
Exatamente, o checklist. E outra coisa, eu acho que tem exatamente, cara, ó, você não vai poder rodar no nosso rolê, você não tem tanta experiência. Eu sempre fui um cara, pra todo, tudo, eu sempre fui muito transparente, entendeu? Assim, você já rodou? Não, nunca fui, não conheço, né? Então, eu acho que nesse ponto você tem que ser muito verdadeiro, até dentro do conjunto, né? Da galera, porra, treino com o Marcão, ó, Marcão, cara, ó, eu sou meio assim, cara, eu sou meio quadradão, eu não toco mão, a beleza...
Cara, vai no ritmo, é isso. Cara,
é isso, né? Não vai chegar lá e dizer, não, eu sou do rock and roll, vamos que vamos, Marcão, porra.
E esses são os piores, né?
São os piores, cara. Eu comprometo a tua segurança, a do Fóssil, tudo que você tem em volta do grupo, cara.
Sim.
De novo, é você pensar no contexto aí de todo mundo que tá ali. Cara, isso é muito transparente. Vai ter um dia que você vai rodar mais do que o outro e vice-versa, fila, né? Pegando lá no jiu-jitsu. Vai ter o faixa branca, vai ter o faixa azul. Cara, enfim.
Eu tenho que destacar, né? Que assim, tipo... O fato de dá para perceber como as pessoas são diferentes quando elas têm esse tipo de atitude que você tem, que é, cara, você procurou um curso para fazer curva de custom para você melhorar o teu rolê, né?
Sim.
Isso a galera, cara, hoje em dia a galera faz muito curso por conta de onda, né, por causa da moda e tal, vamos lá, vamos fazer, e não por questões de aprendizado mesmo, né?
Tipo, cara,
o tempo todo.
Eu acho que eu aprendi, ó, tanto, cara, eu fiz o curso com a Suzane XYZ, que eu esqueci o nome dela, foi o primeiro,
lá, né?
Isso,
Suzane Carvalho,
Suzane Carvalho, fiz o curso com ela, fiz o curso da TRX, fiz um outro curso, fiz dois cursos da TRX, fiz o curso aí com Foster, fiz um outro da Harley. Cara, primeiro eu penso assim, segurança pra mim. E outra coisa, eu preciso transmitir segurança pra minha esposa, cara. Tô em cima de uma moto a 120, 140 por hora numa estrada, cara. E se eu não saber usar o ABS, o freio, cara, eu tô fudido. Então assim, eu acho muito importante você pensar no coletivo. E é o que eu falo, é isso, analogia. Compro o iPhone 13 e a capinha de 5 conto, cara. O iPhone caiu, já era.
Semana tive experiência, você está falando disso de uso, né? Essa semana tive experiência com a. O Foster também fez o test ride dela lá, da Ducati V4, Multistrada V4. Mano, as motos daqui a pouco vão estar pilotando para nós. Coisa de louco, coisa de maluco, assim. Eu fiquei louco, Foster. Você não chegou a testar o recurso?
Não, lá não dava para testar, lá não dava para testar o radar.
Cara, a moto tem um radar, você está a 120 por hora. Aí entra um carro na frente e a moto freia.
Olha que louco.
Você não precisa fazer nada. Você levanta sem. Eu com a mão filmando, com a mão direita filmando do acelerador assim. E deixando a moto no cruise control. Aí o radar ligado, entra o carro, a moto. Ela começa a reduzir. Começa a chegar perto. Então é muito louco. Porque a gente começa a usar talvez menos recurso pessoal e mais recurso da moto, né, cara?
Sim, sim. E a tendência é um pouco do que a gente falando da tecnologia, né? A gente tá lá atrás fazendo analogia ali, trazendo a questão do marketing digital, das redes sociais, da forma de se comunicar, do vídeo, do blog, do YouTube. Cara, é isso, vai ajudando cada vez mais. E aí começa a ter a tal da inteligência, que é, de novo, voltando à questão ali dos dados. Pô, como que eu posso usar melhor os dados ao meu favor, cara? É mais caro, mas é mais assertivo, né, do que usar um tiro de sniper, do que eu estar ali com a 12, aliás, uma metralhadora, sai que Deus quiser. E aí você não sabe nem qual foi a bala que atingiu, né? Foi a primeira rajada, foi a segunda, né? Eu gosto muito de fazer essas analogias, né? Pro cara ficar mais, puta, é verdade. Ah, mas eu acertei. Então, mas e aí, qual foi a bala? Qual foi a rajada? Puta, é verdade, né? E aí você realmente, de novo, ou você continua utilizando metralhadora, ou você vai naquele processo mais ali de sniper, né, cara? Você é mais assertivo, né? Vou gastar um pouquinho mais. E aí tem correlação a produto, a valor. Cara, meu produto custa R$1.000, cara. Eu tô gastando R$100 pra conseguir um lead. Cara, tá bom demais, cara. Olha o ROI. Vale R$1.000, tô R$100. Não, mas o produto vale R$1.000, o cara quer pagar 10 centavos. Puta, brother, não tem esse milagre, cara. Não dá pra fazer essa magia negra, sabe? É que nem a gente, vamos trazer da moto. Ah, cara, eu tenho uma moto de 900 cilindradas, uma de 100 cilindradas, cara, por mais que você, cara, coloca o Foster lá, que aí não vai conseguir, cara. Não, não tem, sabe? É isso, tem a correlação, né? É super importante isso.
Não, isso sem dúvida, sem dúvida. Cara, agora voltando, vamos voltar um pouquinho lá para trás de novo, lá para trás, que é uma pergunta aqui que a gente sempre tem essa curiosidade, porque você chegou um momento na sua vida, mesmo fazendo, porque você sempre teve esse negócio de, putz, faz um freelance aqui, faz um negocinho aqui, o que tava sempre buscando alguma coisinha assim, né?
Certo.
Mas você também, você chegou a trabalhar, seja como CLT na imobiliária, alguma coisa assim, teve algum momento que você chegou e falou, putz, cara, eu curto mais as outras coisas que eu tô fazendo, tipo, os freelancers, essas coisas, e eu quero ter mais uma autonomia, ou foi uma transição que foi acontecendo aos poucos? Teve aquele momento pra você, assim, ou não?
Então, cara, teve um momento seguinte. Primeira coisa, assim, o freela sempre rola, né? Quando você é designer, essa coisa, sempre o freela rola. Só que, cara, tinha um momento que eu sempre fui um cara muito inquieto de querer empreender. Então, eu tive essa startup, tive outros projetos, participei de um projeto de um mercado, tipo um shopper, que hoje tem lá de compra, produtos, entrega na sua casa. Então, cara, eu tive vários negócios. Só que o que acontece? Eu fui aprendendo. Então, voltando aí da startup de streaming, cara, foi o melhor aprendizado pra mim. Teve uma época, né, e aí você tem as conexões, né? Então, pô, um brother meu me indicou pra um cara, falou, cara, esse cara é investidor, esse cara é... Pô, ele quer ver a solução de vocês. Aí, papa, ligou, caramba, transmitindo pelo iPhone, que louco, que não sei o quê. Cara, eu quero investir nessa empresa de vocês, eu quero ter participação, não sei o quê. Quanto vocês querem de grana? Aí começa, cri, cri, cri. Aí tava com meu outro sócio. Detalhe, essa startup tinha 7 sócios. Aí, cri, cri. Aí olha pra uma, quanto? Ah, não sei, 1 milhão, não sei o quê, pá. Ah, 2 milhões. Aí, né, olha só que sacado, o cara percebeu que era tudo, né, enfim, acabado.
Já não estava planejado, né,
exatamente. Negócio. Aí, cara, eu não esqueci, essa cena pra mim é muito emblemática. Aí o cara, tipo assim, viu assim, o bolso assim, no paletó, assim, sacou um talão de cheque. Ah, 2 milhões? Tá. Me apresenta o plano de negócios. Aí, cri, 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 cri. Que porra é plano de negócios? Aí vai no Google. Enfim, cara, ali eu falei, cara, que empreendedor, né? Que cara que ser empresário, Marcelo, pô, não é isso, cara. E aí sim, aí fui fazer o curso do Empretec e comecei a entender. E aí nesse processo, quando eu era, fazia os freelas, tinha agência, cara, eu falei, cara, eu preciso construir um negócio. E aí foi quando eu saí de uma empresa, eu era gerente de marketing, eu tive a oportunidade de viajar para a Europa, implementar redes sociais, enfim, cara, eu aprendi, eu falei, cara, olha que universo de co-work, startups. Falei, cara, eu preciso montar um negócio. E aí eu voltei aí na época, então, voltei desse evento, foi no México, foi um evento muito foda, e eu com aquela coisa, aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, aí Nova York, aquela pegada ali, aí o Sebrae me chamando que tinha aprovado a aplicação, e clientes chamando, né? Ô Marcelo, falei, putz, cara, e eu sempre fui muito aquele carinha da caixinha, né? De arrumar, de layout. Aí e fui notificado que tinha um co-work na Avenida Paulista. Eu falei, cara, meu negócio vai surgir aqui. Aí fui pro co-work, né? Aí comecei a trabalhar dentro desse co-work, tinha várias empresas. E eu sempre, quando ia me apresentar, vou me apresentar lá pra empresa do Foster. Cara, eu vinha com um PPT todo bonitinho, não sei o quê. Caramba, que animal! Aí ia lá pra empresa do intruso. Caraca, velho! Ah, então é que eu trabalhei com marketing digital, eu trabalho gerente de marketing. Enfim, eu virei o cara do marketing dentro desse co-work. Foi aí que surgiu a ideia do nome. Aí foi aí que surgiu a ideia do nome.
Era a próxima pergunta, de onde saiu?
Eu falei, caraca, velho! Se daqui eu sou o cara do marketing de 15... Registro BR, tudo, cara, eu tenho uns 50 domingos, tá? Vou registrar o cara do marketing. E aí, na época, tava a RD, né, resultados digitais lá, o RD Station, tava, meu, jogando mídia, e eu, de novo, cara, o Papai do Céu sempre me ajuda. Conheci a Nara Vaz, que, enfim, hoje é mulher lá do um dos donos da RD, me deu uma aula. do que era embalde marketing, do que era marketing de conteúdo. Cara, e aí com aquela meta, com a mesma meta que eu tive de, tipo, cara, um dia eu quero andar numa Harley Davidson e, pô, fui lá pra autoescola, aprendi, papapá. Cara, eu falei, cara, eu quero ter o meu negócio. E aí, sim, eu comecei a mudar, aí fui pro Google Campus, virei embaixador lá. Cara, e aí as coisas começaram a se conectar, né? O network, uhum, clientes. Então, é, o negócio, por exemplo, o cara do marketing hoje tem 6 anos, né? De uhum, conteúdo, de... é, enfim, de case, virei palestrante da Feira do Empreendedor desde 2016, sou professor numa escola em São Paulo. Então, sabe, eu não gosto de usar muito essa coisa que o universo conspira, mas eu acho que você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas e se conectando, entendeu? Então foi aí que surgiu o projeto do cara do Mate, aí sim,
do CNPJ. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Em diante de tudo que você vê, eu tenho, vou fazer duas, sequência uma da outra. O quanto esses tipos de redes sociais novas estão destruindo a qualidade de conteúdo, dessa história que a gente fala de conteúdo relevante, e o que isso vai gerar daqui para frente? Eu estou perguntando porque, assim, o conteúdo hoje, ele é fracionado, né, no sentido de... tipo, o que está bombando no momento é podcast, cortes de podcast ou dancinha no TikTok. Tipo, o que tem, vamos dizer assim, o que as pessoas não procuram, o que elas acessam. Diferente, acho que esse é um conteúdo que eu sempre penso que a história que você está falando do robô lá, de tal, do algoritmo, blá 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 blá. O que você pensa disso e o que você enxerga daqui para frente?
Então, cara, eu adoro esse, vamos dizer, essa maré, essa galera que tá indo para esse lado, né? E aí normalmente falo para os meus alunos que isso é um oceano azul, né? Porque assim, cara, de novo, eu tenho que entender exatamente qual é o canal, qual é o meu negócio, quem eu quero atingir, e muitas vezes não é dançar a dança da modinha, sim, entendeu? Logo. Então, trazendo até uma analogia para a pegada da moto. Ah, agora é moto elétrica. Ah, então já vou vender minha Harley Davidson porque eu tenho que comprar uma moto elétrica. Ah, não, agora é isso. Então, assim, a gente, primeira coisa, tem que entender exatamente qual é o contexto. Então, o que eu vejo muita gente é o quê? Se precipitando. É que, ah, eu tô na hype, eu tô surfando. Então, assim, eu acredito que ainda existe muito mercado, né? Eu acho que, assim, essa curadoria de conteúdo... vai muito mais eu como usuário, entendeu? Então lá atrás, há 4 anos atrás, quando eu resolvi a moto, tinha conteúdo raso, tinha muito conteúdo. Cara, mas eu fui buscar credibilidade. Então eu acho que tudo que eu aprendi hoje foi através dessas fontes. Então, Marcão, eu acho que sim, a internet libera, facilita, todo mundo propaga, vai pulverizando. Cara, mas faz sentido pro meu negócio? Será que eu tenho que estar fazendo a dancinha do TikTok? Né? Então você trabalha com isso de contabilidade, será que tem esse contexto? Será que eu tenho esse perfil de influenciador? Então, assim, eu acho que assim, começam a ditar muitas regras e de fato você não precisa estar ali.
Uma coisa, só fazer um ponto aqui que eu acho que você falou um negócio foda. Assim, a galera não está indo para o conteúdo relevante, a galera está indo para a mídia social mais relevante no momento. Tipo, até a gente estava no evento de moto semana retrasada, falou que estava com a gente, um cara tocando, cantando lá, um rock and roll das antigas, ele falou, ó, cara, TikTok não é a minha praia, porque não é a rede social da minha idade, tá ligado? Foi mais ou menos isso que ele falou. Então, isso é uma coisa que, assim, a gente hoje, como empresa, tem a necessidade, teoricamente, de estar em todos os lugares, mas você não tem... a obrigatoriedade, mas não a necessidade. Foco.
Eu acho que assim, você tem que ser bom em uma rede. Estressa. Cara, eu sou bom, vamos dizer, no Instagram. Vamos lá. Cara, eu sou bom no Instagram, eu sou foda no Reels, sou no IGTV, nos posts, no carrossel. Estressa aquela rede. Então, assim, você tem que ser muito bom. O que eu sinto é isso. Cara, ser muito bom dá trabalho. Então eu vou fazer um meia boca no Instagram,
vários.
Um meia boca no Facebook. Okay. Então eu prefiro ter vários meia bocas e aí no final de tudo eu falo, ai, eu tô cansado, eu tô estressado, não dá certo esse tal de marketing digital. Então, cara, seja bom. Cara, por exemplo, eu vou te falar, cara, eu tenho meu blog há 6 anos, agora que eu criei meu canal no YouTube. Ah, mas se eu tivesse 6, tudo bem, cara, mas eu sou muito bom em SEO, de posição, me gera tráfego, me gera negócio. Cara, eu sou muito bom com conteúdo lá dentro do blog. Aí você vai falar, ah, mas blog ninguém mais lê. Cara, tudo bem, cara, se ninguém mais lê, mas eu vou reinventando. Então, assim, é o que eu sinto muitas vezes, tem que, cara, quem disse que tem que estar em tudo que é lugar? Entendeu? Então, assim, será que a minha audiência tá? E, de novo, se eu tô naquele lugar, cara, eu tenho que estar ali de corpo e alma, eu tenho que estar 100%. Se eu tiver 90%, eu falo isso pros meus alunos, o teu resultado vai ser 90%. Se eu tiver 10%, você vai ter o resultado vai ser 10%. Então, assim, a conta não fecha, entendeu? Então, não adianta ter essa coisa de guru. E aí a galera se contenta com o fácil, né? Ah, qual é o mais fácil? Ah, eu vou comprar o curso, né? De novo, vou aprender a andar em moto e assistindo um vídeo na internet de 1 hora. Eu vou fazer uma faculdade de 4 anos, vou fazer em 6 meses. Eu não fecho a conta, uma parada, entendeu? Que, assim,
é muito louco, né? O Facebook é uma ferramenta, hoje, sei lá, na minha percepção, que a galera está usando muito mais de forma comercial e de trocar ideia sobre o mesmo tema do que qualquer outra coisa, né? Tipo, você não tem mais família, essas coisas, você é abandonada no Facebook. Tipo, foi... E tem muita gente que desistiu dele, né? Tipo, você vê, eu percebo que muita gente do eu não sei se essa é a tua percepção, mas comercialmente é uma ferramenta muito foda ainda.
Sim, com certeza, cara. O look e a like é do caralho. A gente usa isso. Cara, todos os projetos a gente usa o tal do lookalike. Para audiência que não conhece, o que é o lookalike, né? Eu pego uma base de contatos, né? E aí eu jogo isso para dentro do Facebook e aí o algoritmo me traz pessoas semelhantes, né? De comportamento, de idade, de tecnologia, de iPhone, compra de e-commerce, Android. Então, a probabilidade de eu acertar, né, utilizando aumenta o lookalike.
Cara, mas então, é que eu tenho só uma coisa desse negócio de rede social, é que, por exemplo, no meu caso, se você pega redes sociais, principalmente que nem o Instagram e TikTok hoje, que estão, o Instagram ele tá tentando combater o TikTok ao máximo, e o que ele tenta fazer é colocar o que funciona no TikTok, para eles é o que eles estão dando mais relevância hoje, né?
Sim,
nem,
sim.
O Instagram hoje ele não é mais um negócio de foto. Foto pro Instagram hoje é quase nada, né?
Exatamente.
Quando você olha pro Instagram, que era um negócio de foto, hoje foto, se você posta uma foto, pode ser a foto animal, assim. Cara, perfeito. Essa foto não vai para lugar nenhum.
Ótima analogia. Ótima analogia. Uhum. E aí, que acontece? O que ele quer? Que você bota dinheiro, cara. Esse é o ponto, entendeu? Então, essa é a regra do jogo. Você tem que botar grana pra você alcançar o público certo.
Mas é muito, muito louco o que você tá falando, Fábio. Assim, ele, na verdade, comercialmente falando, para conteúdos comerciais, você tem que estar no patrocinado e tem que estar no Reels patrocinado, que aí você vai engolir lá, o teu negócio lá. Que é o que você, tipo, você abre o seu pessoal. Às vezes eu abro e vem 3 patrocinados na sequência, uma coisa absurda.
Sim,
assim.
Sim.
Tipo, é uma coisa muito louca, né? Tipo, você não, um patamar onde
então, tá com a
televisão aberta.
Que eu acho que virou um negócio que, por exemplo, o Instagram, ele deixou de dar valor, por exemplo, a quem cria o conteúdo. Ao contrário do YouTube, que você ganha porcentagem de AdSense, você ganha tudo, o Instagram ele deixou. Ele quer que a empresa chegue, faça um anúncio e ele paga. Ele não tá muito importando se você está criando um conteúdo legal, tudo isso. Eu acho que ele está dando mais valor para uma empresa que está criando, postando e isso tudo.
Tem os dois lados. Então, assim, vamos dizer, tem um lado da grana, sem dúvida, isso é. Tá? Mas para você ser mais relevante, além da grana, você precisa seguir, vamos dizer, as diretrizes, as boas práticas, né? Então, vamos dizer, vou só fazer uma analogia a um site. pô, como o meu site vai ser indexado no Google, por mais que eu pague, né, ali pro Google para eu exibir. Então, pro meu site ser bem indexado, primeira coisa, eu tenho que estar, o meu site tem que ser adaptado ao mobile, ao responsivo, uhum. Ou seja, o mesmo conteúdo que eu vejo no desktop, ele tem que rodar. Segundo, eu preciso seguir algumas categorias, menu, conteúdo, tempo de carregamento. Então, por mais que eu coloque o dinheiro, certificado SSL, que é o tal do cadeadinho, então, assim, eu pagando e seguindo essas diretrizes, o meu conteúdo é entregue para mais pessoas. Uhum. Então, o próprio Instagram e as redes sociais, é isso que a galera muitas vezes acabam perdendo, ela tem lá um preset do que você precisa fazer. Então, não é só você colocar grana. E aí você fala, pô, tô colocando grana, cara, mas você tá fazendo Reels? Ah, não, não faço Reels. Você tá fazendo IG? Putz, eu também não. Você tá fazendo Stories? Ah, uma vez a cada 15 dias, né? E aí, de novo, eu com as tal das analogias, é você ir pra academia. Fui pra Smart Fit, comprei o pacote de 12 meses. Fechei o contrato de 12 meses. Né? E aí eu vou uma vez por semana na academia. Qual vai ser o meu resultado?
Sim.
Né? Ah, se eu vou com um nutricionista, eu vou seguindo uma dieta, eu vou, sabe? Então, assim, vou com um personal. Então, durante esses 12 meses, eu vou conseguir. Então, o que acontece, Foster, de uma certa forma, hoje, o mundo tá existe uma competição muito grande, cara.
Muito.
Né? Então, assim, pô, você conquistou um mercado, a tua referência no hall. E, cara, tem um carinha que tá começando, que daqui a pouco, se você não muda, se não se reinventa, né?
Então, se não assim, mantém tudo isso, daqui a pouco...
Exatamente, que é a tal da conexão e a qualidade do conteúdo. Então, o que eu vejo, de uma certa forma, é que essas ferramentas, elas começam a ditar a regra do jogo. Né? Então, assim, qual é a minha ideia de um post? Cara, eu quero gerar venda.
Na real, é assim, a gente está mais... existe um monopólio da internet gigantesco, né? Não adianta.
Sim.
Se for pensar na risca mesmo, tipo, acompanhando o seu raciocínio de analogia, no Brasil tem 5, 6 produtores de gado, né, que vendem para o Brasil inteiro. Tipo, é isso que acontece com a internet. Tem 5, 6 caras que são os donos da ferramenta e você gera conteúdo e ele vai dizer pra você, vai ou não vai.
Né? Cara, tem uma agência de marketing digital que eu acompanho, os caras, só pra você ter uma ideia, cara, de mídia paga, os caras botam 1,5 milhão por mês de mídia paga. Em tudo. 1,5 milhão, cara. Então, assim, você acha que eu vou competir com a palavra marketing digital? Nem fudendo, cara. Não. Mas eu posso tentar, e aí vem a estratégia que a gente chama de cauda longa, aí eu não vou usar a marca digital, mas eu posso usar a marca digital para pequenos negócios. Marca digital para, sabe? Eu começo a nichar cada vez, e aí sim eu consigo acertar aquela audiência. Então, cara, é foda, mas essa é a realidade. E aí existe um outro ponto que eu vejo, que nem a gente falando agora de vídeo. Pô, legal. Ah, o Instagram tá muito pra vídeo. Ah, o YouTube vídeo. O LinkedIn liberou vídeo. O Facebook liberou vídeo. O que acontece, né? Eu gosto de usar o braço curto. Vou fazer um vídeo e publico nos 4 canais.
Tudo, é.
Não, eu tenho que fazer um vídeo com corte, com a chamada pro Instagram. Vai dar trabalho. Um outro pro YouTube. Pro YouTube esse vídeo pode ter mais de 5 minutos. Já pro Facebook o vídeo tem que ter menos de 2 minutos. Pro LinkedIn tem que ter uma outra pegada. E aí o cara...
Essa é uma rede que eu vou falar pra você. Essa é a minha galinha dos ovos de ouro. E eu não consigo trabalhar com ela. Porque eu acho que ali tá meu público.
Então, já dando spoiler. É isso que a gente vai falar aí no nosso happy hour aí, quando a gente marcar. É isso aí.
Cara, pode falar, porque assim, ó, é uma rede. Eu, assim, eu fui prestador de serviço pro cara que é presidente do LinkedIn no Brasil, pro Milton Beck. Trabalhei com os caras anos que eu trabalhei na indústria de tecnologia. E tipo, foi um desenvolvimento muito mais voltado ao YouTube. O LinkedIn veio. Um desenvolvimento muito mais voltado exatamente pro RH, né? Desenvolvimento de pessoas e tal. De troca de vagas, e hoje ele é uma ferramenta poderosa para negócio, mas que a galera não sabe usar.
Por quê?
Não sabe usar.
Sabe por que a galera não sabe usar?
Quero a sua opinião.
Vamos lá. Por que a galera não sabe usar? Porque a galera ainda pensa que o LinkedIn é um currículo. O currículo é estático. Entendeu? Então, o currículo que você copiou, colocou... Qual é a pegada do LinkedIn? É uma rede de conteúdo. Então, você tem que estar se atualizando. Eu falo isso muito para os alunos. Os caras fazem curso para abrir agência de marketing digital. Falei, brother, se você não usa a tua rede a teu favor, você tem que contar para todo mundo, cara. Eu, quando eu terminar aqui, eu vou contar para todo mundo. Ó, eu tava lá nos quinta sim, tava com o Foster, tava com o Marcão. Cara, eu preciso contar para minha audiência o que eu tô fazendo. Então, a galera usa o LinkedIn ainda como um currículo, e o currículo é estático. Ele mostra o que você fez. Você precisa mostrar o que você está fazendo. E pois, aí, legal. De novo, é o tal do interessante. É isso.
É muito louco. Mas assim, ó, o que eu... Que, no, na pessoa física, tipo, eu tenho, concordo com você em gênero, número e grau, que tipo, a galera é uma exposição, você está falando. Agora, o LinkedIn, você acha que ele tem que ser transformar a tua pessoa jurídica em pessoa física?
Não. Porque, de novo, eu faço negócios com, não com a Forride, com o Marcão.
Sim.
Entendeu? Eu não faço negócio com as duas rodas. Eu faço com o Foster. Eu não faço negócios com a Mamute. Eu faço com o Léo. Então, assim, o que é importante a gente entender que, eu sou o B2B. Tá, mas atrás do B2B tem um diretor, um gerente,
tem pessoas,
que ele está nas redes sociais. Então, o raciocínio tem que mudar nessa questão. E aí você tem que entender, cara, será que eu vou ter empenho e formação de criar um perfil da Forride com um monte de funcionários, a galera desejando trabalhar em minha empresa? Não. Mas eu posso ser o Marcão, empresário, CEO da Forride, que fala de negócios e ia ter um business. E tá tudo certo.
Cara, esse é o ponto, sabe? Isso é uma coisa que a gente discutiu, Gustavo, que é o meu sócio da Forride, a gente conversa bastante sobre, porque assim, tipo, a gente tem que personificar a empresa, não tem jeito, há anos isso. A gente brinca que eu queria que fosse ele, o Foster tá ligado, eu queria que fosse ele, porque ele é o cara que ele é o mentor intelectual da Forride. Eu sou o cara que veio no... Tinha um negócio em paralelo e entrei junto com ele. E ele simplesmente não quer fazer porque ele não quer. Eu falei, então tá bom, então vou ter que ser eu, porque vou ter... Cara, não tem jeito.
É isso, assim... é isso que começa a dar o fit, entendeu? O fit, qual é a conexão, né? Por que que tão... Então, assim, não sei, eu vou dizer que eu sou um cara privilegiado, né? Em 3 anos andando de moto, porra, eu ando com o Marco Cabeça, ando com o Pancho, ando com a Carnata em 3 anos. Tem cara que fala, pô, tô há 10 e não consigo andar com os caras. Mas o que que é? A conexão, o bom papo, empatia. Pô, o Foster quando ele me chamou, pô, cara, eu tô com um projeto aqui. Cara, porra, bora, como que eu posso te ajudar? E... Então, esse é a grande sacada. E aí, talvez, Marcão, com o teu jeito aí dentro da Forride, aí eu já... viajando aqui um pouco, cara, vai dar um match com o teu fit, com a tua galera. Então, assim, o que a gente não pode é sempre pensar, cara, mas o meu negócio é B2B. Tá bom, cara, mas atrás de alguém, quem que assina um cheque, né? Quem que...
Né? O que é muito louco, você tá falando assim, o meu negócio, na verdade, não é B2B. O meu negócio é que a gente já conversou bastante, o Gustavo, sobre isso, e com as agências que passaram pra gente, com as pessoas que a gente troca ideia, que, assim, na real, o perfil do cara que é workaholic no LinkedIn é o meu cliente, que ele não vai usar a moto no final de semana.
Exatamente.
Então eu já sei que ele tá lá, entendeu?
Exatamente.
Eu não sei ele que, mas que ele tá lá, porque ele é o cara que, assim, cara, você tem um perfil que você não vai usar a moto no final de semana.
Perfeito.
Ele trabalha pra caralho. Então, cara, é aqui que você tem que, mas você quer ter moto, porque você gosta de moto. Então, isso que é o lance, né? Mas é o como chegar nesses caras. É como a gente chegar nesses caras via uma rede que está voltada para o currículo. Ela ainda é uma rede curricular, né?
Mas ele está mudando muito. Ele está mudando muito. Então, assim, é isso que eu... Por exemplo, pegar o caso aí do que o Foster falou do Instagram. Antigamente era só foto. Cara, mudou. O que você menos usa hoje dentro do LinkedIn, do Instagram é foto. É a mesma coisa dentro do LinkedIn. Inclusive, cara, o LinkedIn tem um recurso que ele te dá nota. Entendeu? Ele dá uma nota e fala se teu perfil é campeão, é bom. O que ele quer? Sim. Engajamento, cara. De novo,
ele quer que a pessoa fique ali na rede, pra ver a rede dele, né?
É isso. Então, assim, qual é o outro erro que a galera faz, né? Eu já tô dando aulas aqui, hein?
Depois, ó, quem tá ouvindo isso daqui vai ter que fazer Pix aí.
Então, o que o cara faz?
Vou deixar o Pix aqui embaixo.
Vou deixar o Pix do Marcelo.
Marcelo.
Marcelo então, Sales.
que a galera faz, cara? Tira o cara de outro canal. Entendeu? Então, assim, o cara entra dentro do LinkedIn, em vez de ele colocar o conteúdo, sai daqui. Cara, a própria ferramenta entende e ela quer que você continue dentro, né? Então, assim, eu tenho vários clientes que falam, puta, YouTube é super bacana pra gerar conteúdo. Eu falei, cara, você tem um perfil foda no LinkedIn, não, desculpa, no YouTube, pra fazer display. Ah, você tem um perfil foda no YouTube? Você tem vídeo, você é relevante, você é bom? Cara, então vai gastar dinheiro no YouTube, porque teu anúncio vai fazer o cara sair fora. E o YouTube não quer, o LinkedIn não quer. Nenhuma rede quer que você vá embora dela, sacou? Sim. Então, a sacada é essa. Pô, se eu já tô aqui dentro ali, pô, é aqui que eu vou continuar, cara. Ele quer que você fique aqui. Ele não quer que você saia da rede dele pra entrar no Zap. Vem aqui que eu tô te atendendo no Zap. Porque que todas as redes, de uma certa forma, você vê que tem uma forma de você se comunicar, mandar um chat, mandar e-mail. Uhum. Porque ele te dá toda uma estrutura, cara. Fica aqui, cara. Eu te dou todos os recursos. Eu te dou e-mail personalizado.
É por isso que eu falo assim, tipo, eu falei do Facebook, né? Eu tenho usado o Facebook para venda e, cara, é uma ferramenta que virou, tipo, muito melhor que você falar com... Você ter... muito melhor que você ter OLX, Mercado Livre. Uhum. Cara, eu simplesmente... Vou falar para você, segundo, história da semana. Eu anunciei um carro, o cara entrou, viu o que estava escrito lá no carro, mandou o telefone dele, eu entrei no perfil dele, eu vi que tinha duas pessoas que eu conhecia, que eram conhecidas em comum. Cara, ele é genro da minha contadora. Uhum. Tipo, é muito louco. Porque é um negócio... Cara, eu moro em Indaiatuba. O cara mora na Vila Prudente. Não tem zero contato. Minha contadora fala com ela uma vez por ano pra falar de imposto de renda. Como que eu falo? Olha, estou vendendo um carro, você não vê seu genro que comprar?
É engraçado isso.
É, a rede, o Facebook se transformou numa ferramenta gigantesca nesse sentido. Eu tenho, que eu tenho acompanhado, né? Obviamente tem os druxos, tem os golpistas, tem qualquer lugar tem.
Em todo lugar tem, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente... que eu falo, aquilo que eu falei pra vocês, é estressar aquele canal. Cara, eu tô debulhando o Facebook. E aí eu chego pra minha audiência, ô galera, eu tô aqui também, eu tenho uma outra casa divertida também, é a casa dos vídeos, vem pra cá, ó, vem aqui pro YouTube, e começo a produzir conteúdo. Cara, agora, ó, eu tenho uma outra casa, é a casa, sabe, então assim... O que é importante é que eu falo para todo mundo, não é importante você estar em todas as redes sociais, que esteja um, mas esteja bem feito. É isso que vai te dar autoridade e depois é mais fácil você convidar aquela audiência e também vai depender de cada um. Ah, eu prefiro consumir conteúdo pelo celular. Conteúdo no desktop, no notebook. Vai depender aonde eu tô e qual é o momento. Então, existe uma coisa que eu falo muito para a galera, que é o sentimento de uso de cada canal. Qual é o sentimento de uso de cada canal? Se eu estou dentro do Google, né, que as pessoas falam, ai, o Google é muito caro, o Google... Por quê? Porque o lead lá é mais qualidade...
Bem mais certeiro, né?
Bem mais certeiro, que eu estou no momento de compra. É que eu falo para todo mundo, você vai comprar uma TV de 50 polegadas 8K, você vai procurar no Instagram ou você vai procurar no Google?
É que toda vez que vocês estão falando isso, eu concordo com vocês em gênero, número e grau, dentro do ambiente padrão, mas dentro do meu ambiente não. É muito louco.
Você acaba sendo 1%, 2%, sabe?
Então, sim. Eu brinco que a gente é outlier no mercado. Essa semana o Gustavo estava meio parado e tal. Eu falei, cara, eu fui no Google, a gente tá, puta, quando procura moto compartilhada, moto de aluguel, a gente tá transitando ali pelos... O rabo que você falou, né? O rabo do foguete e tal, toma ali. Aí eu tava no... Falei, vou fazer um anúncio no Facebook. Fiz um anúncio no Facebook. Cara, juro, merreca. Meu, deu 8 mil leads, assim, de cara. O Gustavo falou assim, ó... Aí acabou, sexto, domingo. Ô, meu Instagram, meu o WhatsApp parou de funcionar. Acabou a campanha? Eu falei, acabou. Você tá com saudade, né, de conversar com gente inútil. Porque te gera um monte de lead perdido também. Normal. Sim. Mas você tá falando pra um cara que ele também vai te... Esse é o meu ponto de vista, né, Marcelo? Não sei se é a sua opinião. Mas você vai falar pra um cara que daqui a... Tipo... Eu tenho um cliente que converteu venda em 4 anos. O cara acompanha a 4Hide faz 4 anos e ele converteu só ano passado.
Perfeito.
Olha, olha, olha o tamanho do da jornada.
Do lead time disso daí, né, bicho?
Não, a jornada do cara, uhum. velho. Eu tenho um cara que veio numa semana e tem um cara que demorou 4 anos.
Uhum. Então, aí que você tem que ver a grande maioria, e aí eu, é o que eu chamo, a gente chama de nutrição de leads, né? Então, eu normalmente eu gosto de fazer duas analogias. Uma é nutrição de amizade, né? Você manter o contato com os amigos, de ligar, de mandar mensagem. A mesma coisa do teu lead. Se o cara ficou dentro de 4 anos, provavelmente a rede que ele escolheu, você estava ali. Seja uma vez Sim. por semana, uma vez por mês, colocando conteúdo. Então, ou seja, manteve a lembrança desse cara. Falou, opa, o Marcão tá aqui. Ô, Forrad, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. E aí chegou 4 anos, o cara escolheu.
Ó, só pra falar, ó, o Gru tá aqui comentando faz tempo. Que quem, só pra saber, ó, você lembra que eu te falei isso daqui, é, Marcelo, que quem já participou do podcast pode mandar comentários aqui. Ele recebe Sim. o link, ele recebe o link do negócio da gravação privada. Então o Roland, que é o Gru, que foi o último episódio que tá batendo isso. recordes aí de audiência. Tá, mandou um monte de comentário aí, mandou um oi, mandou o intruso é o mais lindo dos três.
Eu tava conversando com ele agora há pouco. Eu tava conversando com ele agora há pouco.
Quando a gente tava falando de I'm B2B, ele falou I'm B2Gru.
Boa, boa.
Falou pro Marcelo mandar o Pix pra ele, que ele tá vendo a aula. Outline é o cacete, acorda, falou pra eu acordar aqui que eu tava dormindo, tava nada. Eu sou apaixonado pela 4Hide, Simply Dead. Mas ó, o seu Roland, até. E cadê sua cotinha da 4Hide, então?
É, então, sabe por que não entra? Eu vou te falar. Sabe, agora falando do Gru. Porque ele quer uma moto que o padrão dos amigos dele não manda. Entendeu? Entendedores entenderão, tipo, você sabe o que eu tô falando. É, tipo, não, você, presidente do motogrupo, andar com essa... Não. Se não for a Harley, não.
Não, mas tem vários do motogrupo dele lá de IGS. Eu lembro dele.
Que louco, cara. Que tem, bacana.
Tem.
Eu até dei couro num deles de Ultra na Morungaba Speedway. Vai ficar pra memória dele.
Mas eu...
Ele falou, deixa eu vender a comendadora que tem cota vindo aí, hein? Tem cota vindo aí.
Tá anotado, Gru.
Ó, só pra avisar, a gente tá chegando perto dos nossos 1,45, que é o que a gente tenta manter, por tradição, não sei porque todos os episódios estão indo aí, mas, cara, a gente começa a só finalizar daqui a pouquinho. Cara, que aula de marketing que todos estamos tendo hoje, de todo tipo, não só de rede social, mas de estratégias também, né? Comunicação em geral. Literalmente com o cara do marketing.
Literal.
E eu vou deixar também, como sempre a gente deixa, eu vou deixar também o link do site do cara do marketing, que é claro, é fácil de saber, mas vou deixar aí na descrição do vídeo também.
Eu vou falar pra você, cara. Eu tenho que te parabenizar, você é um cara corajoso. Porque você usar esse codinome... Tem que estar embasado, porque esse mercado é uma pepa, né? Para os caras falar mal é 1-2, né?
Mas acho que esse é o legal, Marcão. Todo dia, cara, tem que mudar meu repertório, sabe? Uhum. Buscar conhecimento. Senão...
O próprio nome te desafia.
Exatamente. Não só o próprio nome, mas, cara, a estante aqui atrás de consumir livro, Sim. conteúdo, o fato de dar aula, né, cara? Então, mas você falou ali do lance ali da 4Hide, cara, eu já tô utilizando aqui as minhas ferramentas aqui, ó, já espionando aqui se moto compartilhada, alguma coisa.
Cara, tem um livro. Já fez relatório.
Sempre tem alguém que compra, cara. É o seguinte, talvez a gente não tá encontrando, mas tem alguém que quer uma moto compartilhada.
Vou falar um negócio pra você. Assim, o Gustavo construiu a 4Hide por conta de... Depois a gente conversa em papo, mas todo mundo já sabe que ele construiu a 4Hide por conta de finanças, porque ele é de financeiro. E eu sou marketing e vendas a vida inteira. A gente tem a mesma escola. Eu só saí do mercado de marketing, fui trabalhar em outras coisas, mas eu continuo cuidando do marketing. Então, para a gente investir, a gente pondera na questão de finanças e marketing, né? Porque a gente acredita na frequência e sequência e fazer um negócio sólido. Também se tem um negócio que explode demais e você não dá conta, você acaba se perdendo, né?
Sim.
E é porque você acaba perdendo também outros fatores que estão juntos. Mas, cara, puta, hoje foi mega importante que assim, o que a gente mais precisa sempre é comunicar com o cara certo, cara. Comunicar com a galera. É o sniper, eu falo.
O seu é totalmente sniper.
Nossa, totalmente sniper aí. E aí, conforme o negócio vai desenvolvendo, cara, você começa a entender várias formas ali, não só de, né, do cara que quer compartilhar a moto e do cara que tem a moto que tá lá, que pode ser um ativo, né? Porra, deixa eu entregar pros caras também, alugar minha moto, fazer locação. Olha, cara, dá pra fazer muita coisa ali.
Tem, a gente criou uma ferramenta lá atrás. Eu tinha, ele também tinha, que era alugar a moto do terceiro. Mas a gente acabou não dando certo, porque seguro e tal, isso aqui. Hoje tem uns caras no mercado lá fora, tem muito isso.
Sim.
Os caras grandes lá fora entraram isso. E a galera tá entrando no Brasil agora com isso. O Rio do Brasil é seguro, né? Não tem jeito. Isso aí é um gargalaço gigantesco para todo mundo.
Infelizmente, essas motos aí, essas big trails aí, são objetos de desejo aí, infelizmente.
A gente tem tudo, viu? Inclusive a gente tem Harley também. Olha lá o Luiz.
Ó, só para o Luizão falou, o Luiz sobre duas rodas, que já participou aqui também, o papo tá 10. E só o Roland falou, meu sonho era ser entrevistado pelo Marcão.
Porque o
Marcão saiu, ele não sei porque ele decidiu não participar do Roland. Eu acho que é pessoal aí com o Roland. Intrigas começando.
Cara, que louco. Mas eu acho que o importante, o Marcão e Foster, primeira coisa, porra, agradecer. Na hora que você falou que a gente tava chegando no momento final, cara, sabe o que me veio na cabeça? Né? Enfim. Tá chegando a hora do clube do Mickey, né? Que é acabando ali, ó, cara, me olha veio.
Teletubbies.
Né? Mas, cara, momento nostalgia. Cara, eu acho que o mais importante, cara, assim, de uma forma geral, pensando com as pessoas, acho que é isso, né, cara? Eu sempre falo isso, cara, seja interessante, troca figurinha, compartilha. Né? Seja aquele cara que o cara quer chamar você pra tomar uma breja, quer chamar pra você fazer um rolê de motoca, quer falar de negócio, quer te contar uma ideia. E aí uma dica, se tiver algum empreendedor aqui, alguém que tá pensando em fazer alguma coisa, cara, conte pro amigo do lado, cara, sabe? Procura trocar essa figurinha. Aquela tua ideia ali dentro da gaveta, cara, não vai virar nada, não vai acontecer. Então é importante trocar sim. Eu só costumo dizer o seguinte, não conta nem para a esposa nem para o marido, porque assim, para o empreendedorismo, sabe aquela coisa que a gente fala, o amor é cego? É a mesma coisa, né? Porque a tua esposa, o teu marido, namorado vai dizer, ai, adorei a ideia, o cunhado principalmente, mas ninguém vai ser teu público. Então é isso, cara, compartilha o conhecimento, troque figurinhas, só assim a gente vai fazer um mundo melhor, né, meu, cara, não querendo ser essa coisa de coach motivacional, né, mas eu acho que essa troca faz a diferença.
Sem dúvida.
E, porra, eu adorei, achei duca aqui o bate-papo, quero conhecê-lo aí pessoalmente aí, Marcão, aí.
Hora que você quiser.
Tiver em
São Paulo, na próxima vez que estiver em São Paulo, a gente combina um happy hour aí, ó, só um negócio, só avisar o Roland. Pode perguntar aqui, o Roland perguntou, pode mandar a pergunta. Claro, é por isso que você tem o link da live especial para os que já participaram.
Ele contribui com o canal, né? Ele já tem alguma cota, é isso aí, só para membros.
Não,
né?
ele já participou do. Ele já participou do Quinta Sim. Ele foi o último episódio. Então, por exemplo, no próximo você vai receber o link para se você quiser assistir. Se você não quiser, não assiste, mas se você quiser assistir. A gravação ao vivo você consegue assistir, entendeu?
Pô, que legal, cara, que legal.
É uma coisa que a gente, Marcelo, assim, o que mais tem me deixado feliz com o podcast é conhecer galera nova, velho. Isso não tenha dúvida que, cara, independente do que for andar pra frente, se vai virar, se não vai.
Já tá virando, cara.
É poder convidar a galera, tipo, cara, vamos tomar uma. Vamos para Tiradentes com a gente de moto lá, passar uns dias. Vamos andar de moto para Canastra. Vamos fazer, cara, é isso. A gente está aqui. Vamos fazer os testes ride junto com o Foster aí. É isso. Tomar café, que a gente gosta de quarta-feira. Tomar café lá no Uai, café. Dando um rolezinho de moto para dar uma espairecida. É, porque empreendedor também tem o outro lado, né? Tem hora que você tá apertadinho no botão e fala assim, galera, amanhã a gente volta, né? Senão... Ah.
Exatamente, nada, né? Cara. Eu acho que o empreendedor, a nossa liberdade, eu falo o sucesso pra mim. Cara, o sucesso não é o carro na garagem, o sucesso é isso. Eu tá aqui agora trocando ideia com a galera, poder sair, poder, sabe? Isso pra mim é o sucesso. Eu tenho o tempo, né? Que acho que hoje em dia é o que se torna mais escasso, né? Cara, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer nada. Oh, que propaganda aí, dá.
Aqui. O Roland perguntou se eu tava no Jägermeister. Tu falou, não, aqui tá todo mundo na cervejinha, só o Marcão que tá no esquinho.
Tá no esquinho. Deixa eu vou falar, e aí eu vou deixar pra você aqui, Marcelão, se quiser falar de negócio com a gente, de moto compartilhada no seu podcast, bota na lista aí que, cara, a gente tá trocando.
Fechou, vamos, cara, com certeza.
Sem dúvida.
Com certeza.
Eu boto o meu sócio, que nem mais...
Ele é mais sensato, não é que nem a gente, assim.
Eu tava tentando achar a palavra.
Pode ser rápido.
Amanhã nós vamos gravar o Motorama, né, Fosta? Amanhã nós vamos gravar o Motorama. A gente gravou com o Hugo. Com o Hugo, e agora a gente vai trocar e vai gravar o podcast dele.
Show.
Aí eu falei pro Hugo, meu sócio que vai fazer. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque deixa ele. Ele é idealizador, é mais sensato. Aí eu inventei pra ele. Então, se você quiser, eu posso participar também. Você se incomoda de participar dois? Falei, não tem problema. Eu falei, então eu vou causar.
Que legal, cara. Que legal.
É isso aí. Cara,
vamos fazer um movimento, ajudai-vos no podcast no próximo.
Sim,
com certeza.
Costelinha mais sensato. O Gustavo é o Costelinha, tá? É que o Gustavo sério sensato é outra pessoa do Gustavo do dia a dia também. Né?
Saquei.
É que nem você assistiu o podcast do Léo Serião, comparado com o Léo que a gente conhece no dia a dia, no happy hour, é outra pessoa totalmente diferente.
Nossa.
Né?
Com certeza.
Foi o Léo cara mais sério até agora, né?
Léo Serião. Cara, mas obrigado mesmo aí, Marcelo, cara. Sensacional.
Muito bom.
A sua participação. Uma verdadeira aula de marketing, né?
Estamos com o cara mesmo, hein, galera?
Estamos realmente com... O título do programa dele poderia ser Realmente é o cara do marketing.
Sim, vai ser. E aí já vou emendar a primeira dica. Vou fazer chamadas para os quatro canais diferentes. Aí, ó. Vou usar a primeira dica.
Cara, obrigado aí pela participação. Se tiver mais alguma coisa aí para falar no final, show de bola mesmo, cara.
Cara, eu que agradeço aí a oportunidade. Porra, puta parceirão aí, o Foster. Porra, Marcão, porra, já tô curtindo aí, cara. Vamos rodar junto com certeza. Acho que gerou super conexão ali. Falando um pouco aí da minha história, esse puta total match ali, do CPD, aquela coisa de querer desbravar, né, cara? Pô,
não, vou falar pra você. Só fazer mais um parênteses aqui. Dei aula no Senac também, viu? Dei aula no Senac.
Puta, cara.
Dei aula de marketing de varejo, 3 anos no Senac.
Pô, não, esse é o cara do marketing aí, pô. Tô falando aqui, pô.
Não sou, não.
Ele tá revelando ali aos poucos ali, ó.
Sou não.
Cheio de surpresa desse
Marcão. Eu sou da old school, velho. Eu fui 30 anos de trade.
Ah, tá.
Trade varejão. Eu fui embrionário nisso aí, mas o digital eu sou um 0,01, tô começando ainda.
Entendi. Ó, então já tem uma dica, cara. Acessa lá o cara do marketing, tem um monte de conteúdo ali. Eu falo tudo conteúdo 0800 ali, ó, cara, que vai te ajudar. Porra, Foster, Marcão, muito obrigado ali pela oportunidade. Porra, adorei o papo. Acho que, porra, poderia ficar aqui horas e horas aí.
Ixi, sem dúvida.
Eu acho que isso é motivo pra chamar aí um cara do marketing 2 aí.
Sem dúvida terá. Sem dúvida terá.
Revisão dos canais, né? Vamos revisar a estratégia e os processos.
A gente tá programando um estúdio um dia, quando tiver estúdio, vai chamar todo mundo de volta. Então é isso.
Vai ser do caralho, vai ser show de bola. Cara, acho que é isso show aí. De valeu, bola. Brigadão aí.
Obrigadão, Marcelão.
Aí.
Sensacional.
Nota 10, velho.
Show de bola. Obrigado mesmo.
Valeu, galera.
Valeu.
Falou, até a galera. Próxima. Tchau, tchau.
Tchau.